Eu, para começar esta reunião, gostava de dizer o seguinte. Este agendamento foi feito por acordo com todos os grupos parlamentares. Se não queriam a reunião hoje a esta hora, tinham-me feito dizer. Agora, o que é absolutamente impossível é marcar-se uma reunião para as 18h30 e eu a esta hora ainda estar à espera dos senhores deputados. Portanto, das duas, uma. Porque toda a gente hoje tem imensa coisa para fazer. Temos uma audição importante. Se os senhores deputados acharem que a partir de uma determinada hora eu posso pedir ao Sr. Dr. Karim Vakil para vir cá à tarde outra vez, na terça-feira, aí às 5 horas ou assim, agora o que me parece que é absolutamente inaceitável é que alguns deputados estejam aqui há uma hora com outros senhores deputados que não chegaram. E isto não pode ser, desculpem lá, porque o tempo é precioso para todos. E eu sinto-me muito desgastada por causa do tempo que se perde, porque eu já no outro dia referi aos senhores deputados. Quando alguém chega atrasado, não é do tempo que chega atrasado que ele dispõe. Ele dispõe do tempo das pessoas que esperaram por ele na exata dimensão daquele tempo que se atrasaram, multiplicado pelos vários que ficaram à espera. E eu devo dizer-vos que isto é muito desgastante para todos, para mim é especialmente porque estou aqui sempre, e portanto, desculpem lá que estamos quase a acabar os nossos trabalhos, mas era bom que os acabássemos, bem e tendem atenção que temos que nos respeitar todos uns aos outros. Esta audição vai se iniciar, penso eu, com as perguntas feitas pelo CDS-PP, uma vez que foi o grupo que requeriu a vinda do Sr. Abdul Vakil. Agradecia que todos fizessem uma gestão criteriosa dos tempos e que me avisassem antes de eu ir buscar o Dr. Abdul Vakil. Se acham que é razoável acabarmos hoje a hora, razoável esta audição, ou se preferem que eu peça ao Sr. para, no caso de não haver tempo para se completar esta audição, que ela se continue na terça-feira à tarde. Gostava de ouvir a vossa opinião, estão aqui os vários grupos parlamentares. Gostava que se pronunciassem sobre isso. Baixa a voz, Sra. Deputada, só nesse telefone.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, para subscrever inteiramente as palavras da Sra. Presidente e para notar que isto é de facto difícil para todos e cada um de nós e acrescidamente difícil para a Vossa Excelência que tem estado sistematicamente sempre na Comissão. Dizer que entendo que se não houver condições para terminarmos numa hora aceitável, uma vez que temos, para além do mais, para além de todos os outros senhores deputados que não estão e que eventualmente terão muitos a fazer, os senhores deputados que estão presentes certamente também os terão. Aquilo que eu sugiro é que se estabeleça uma hora razoável para terminarmos hoje a audição e, não estando ela concluída, que se possa continuar na próxima terça-feira. Muito obrigada.
Sr. Deputado Nuno Melo, faz favor.
Sr. Presidente, para que mais não seja, fique registado em ata, porque uma coisa é a imagem que deverá ser um dia visionada, outra coisa é, então, dizer que eu estive aqui sentado desde o momento, enfim, estava aqui sozinho e eu uma senhora assessora, e portanto, desse ponto de vista, para que fique registado em ata. E assim sendo, Sr. Presidente, também dizer que, enfim, sendo eu a primeira a colocar as questões que solicitei como pergunta-resposta, estava de ser prejudicado, em termos de substância para a Comissão, por uma correção de atraso, que enfim, que será hoje de outras pessoas que não eu, porventura noutros dias, poderia ter sido eu a chegar atrasado, mas objetivamente hoje não foi. E, portanto, tendo em conta que esta é uma audição que requeremos, pode ser, em substância, prejudicado nesta audição por uma questão que é mal de atraso de deputados. E, desse ponto de vista, estava também essa ressalva por efeitos...
Os senhores deputados acham razoável que se estabeleça às 21h30 da noite como tempo limite para esta sessão? São 19h30 da tarde. Acham razoável? Por favor, Sr. Deputado João Semedo.
Eu acabarei a hora que decidirem, mas seguramente que até às 9h30 é impossível concluir esta audição.
Para lhe perguntar se esta comissão já tem quórum neste momento.
Tem quórum, 3, 2, 5 e 4, 9. Tem quórum, sim, senhor.
Bem, então, tendo quórum, ela pode começar com uma hora de atraso relativamente ao horário previsto. Melhor, corrigindo, não começa de facto com uma hora de atraso. Começa com menos. Com menos. Com bastante menos. Porque, de facto, como bem sabe a senhora Presidente, e era bom que os colegas também se apercebessem todos disso, o plenário acabou à meia hora. Acabou à meia hora, sendo certo que, por exemplo, o meu grupo parlamentar, cujo quórum de presença aqui é assegurado pela minha própria pessoa, portanto, quando eu estou, estamos todos, quando eu não estou, não está ninguém, coisa que não acontece com todos. A verdade é que tive uma intervenção, 10 minutos, 5 minutos antes de terminar o plenário. Portanto, mas isso é uma questão que repito aqui para que conste da ata também, seguindo o mesmo princípio do Sr. Deputado Nuno Melo, quanto a nós terminarmos ou não esta audição com hora relativamente próxima, eu vejo isso como relativamente difícil. Eu creio que a audição é um todo, colhe e beneficia das sinergias internas entre as diversas questões dos diversos colegas, e das duas uma. Ou estamos dispostos e disponíveis a encurtar hoje o tempo de intervenção e a terminar a uma hora razoável, mas concluir a audição hoje, ou eu acho preferível...
Pois eu iria buscar os doutores, mas doutor, se não se importa, entra, estamos aqui numa questão que eu aliás aproveito.
Se não tivermos essa disponibilidade, continuando, naturalmente parece-me preferível, se o doutor Vaquil tiver outra disponibilidade, começarmos, desenvolvermos e terminarmos a audição num momento único apenas. Mas naturalmente isto não depende de mim, eu estarei disponível para as duas hipóteses.
Muito bem, então vamos dar início a esta reunião e se o Sr. Eu confirmo que o Sr. Deputado Honório Novo, como viu, aliás, eu fui ao plenário, estava a intervir, bem como ao Sr. Deputado Hugo Velosa, a questão não se põe, digamos, da mesma forma para todos. O problema que se põe é que tínhamos marcado uma hora, que era uma hora razoável, e já tínhamos falado várias vezes que nem sempre é possível esperar pelo fim do plenário para evitar que esta reunião se prolongue indefinidamente. Até por causa dos nossos convidados e da sua resistência física, que também, obviamente, é algo que nós devemos ponderar. Eu agradeço em nome de todos os senhores deputados ao Sr. Abdulvaquil o facto de ter aceito finalmente esta comissão. Nós vamos dar início a esta sessão com as perguntas do Sr. Deputado Nuno Melo, do CDS-PP, que requeriu esta audição e requeriu também que ela fosse pergunta-resposta. Seguir-se-ão depois outros grupos parlamentares, o doutor já aqui esteve, já sabe, não vale a pena explicar mais nada, de maneira que, se o doutor já se vem, dávamos, para não nos atrasarmos mais, dávamos desde já início à audição e eu dava a palavra ao Sr. Deputado Nuno Melo, do CDS-PP, faz favor.
Sr. Presidente, Sr. Abdulvaquil, agradecer-lhe uma vez mais esta colaboração que nos presta e a razão de ser desta nova audição que solicitei tem que ver com o facto do Sr. ter desempenhado as funções que desempenhou, de ao longo dos trabalhos terem surgido, como compreenderá, novos depoimentos, muitos, e alguns deles que revelaram, porventura, contradições. No que toca ao período de gestão do Sr. Abdulvaquil, nenhuma outra pessoa poderia esclarecer Abdulvaquil. Portanto, a chamada nova que foi feita para, sobre isto, ver se mais alguma luz. Sr. Doutor, o Sr. disse nesta comissão o seguinte: informação apurada para resposta às questões formuladas pelo Banco de Portugal levou à detecção da existência de relações entre o banco e as operações de crédito concedido e respectivas garantias não contabilizadas e da ultrapassagem dos limites legais à detecção de ações próprias, que começavam a 10%. Estas questões foram de imediato mandadas relevar e regularizar, reportando-as ao Banco de Portugal, aos restantes membros dos Conselhos de Administração da SLN e aos acionistas. Exatamente. A primeira questão da Sra. era tentar precisar isto no tempo. Texto de imediato, Sr. Doutor. Quando é que falou pela primeira vez com os responsáveis do Banco de Portugal sobre as relações entre o Banco Insular e o grupo SLN, o crédito concedido não contabilizado e a ultrapassagem dos limites legais à detenção de ações? Quando, precisamente, se é que nos pode ajudar, ou aproximadamente, é que isso sucedeu, Sr. Doutor?
É com o Presidente, novamente. Com o intuito de esclarecer ou tirar dúvidas que subsistam. Quanto a essa questão do Banco Insular, eu não lhe posso dizer a data exata. Sei que nós andámos, já tinha dito isso aqui, e mantenho o que disse, que levou muito tempo a encontrar, de facto, o fio à meada. Evidentemente, mas não sabíamos com a extensão que ele tinha e o número significativo de operações que estavam lá, quer do lado do ativo, quer do passivo, e também quanto à titularidade, que já falei, que não sabia de quem era o banco. Eu acho que, de facto, as operações foram vistas, eu não sei de cor exatamente, mas sei que lá para abril, maio. E nós começamos então a indagar aquilo tudo. Eu expliquei também aqui nesta comissão que, depois de ver que havia operações, não se podia de ânimo leve, sem fazer uma análise ponderada, comunicar logo ao Banco de Portugal. Tínhamos que ver o que é que estava por trás disso tudo. E, além disso, havia a questão do sigilo bancário. Eu expliquei-lhes que há o sigilo bancário cá, e há o sigilo bancário da jurisdição de Cabo Verde, que não podíamos violar. Portanto, aconteceu que o nosso advogado consultou um advogado em Cabo Verde para se chegar à conclusão sobre a maneira de chegar lá sem violar o segredo de justiça. O segredo bancário, desculpa.
Uma das outras audições que eu já solicitei, e estamos a ver em que termos é que será prestado, é exatamente o Dr. Luís Vaz Mascarenhas, como o senhor sabe, era... quando o seu banco foi liquidado, o Presidente referiu na última audição uma conversa em fevereiro com o Dr. Luís Vaz Mascarenhas sobre o Banco Insular. E, portanto, enfim, das duas uma. Ou o Dr. Luís Vaz Mascarenhas, que sabia de tudo, não informou o Sr. Doutor logo em fevereiro das circunstâncias do Banco Insular e da sua relevar em relatório essa omissão na prestação de informação. O Sr. Doutor, o que eu lhe perguntava era o teor dessa conversa tida em fevereiro acerca do Banco Insular com o Dr.
Bem, não é Luís Vaz Mascarenhas, é José Vaz Mascarenhas.
José Vaz Mascarenhas,
eu conheço-o bem. De facto, ele veio falar comigo porque dizia que não tinham terminado as diligências que ele tinha feito com o meu antecessor para certas coisas. É claro que eu tinha muitas outras prioridades, mas acabei por recebê-lo. E ele foi então, digamos assim, desbobinando o velo das várias coisas do Insular, que eu disse aqui nesta comissão, que ele vinha-me dizer a mim que havia operações voadoras, que eu até disse isso, porque ele tinha operações que dizia que não estavam registadas, estavam fora, etc, etc. Portanto, essas é que eram as queixas dele. Mas, por exemplo, ele nunca me disse da titularidade. Tal como ele não disse, também houve pessoas que eram meus colegas da administração e que estiveram aqui a prestar depoimento, eu não vou falar em nomes, que dizem que já sabiam desde 2002 e não sei o quê. Se já sabiam desde 2002, acho que era normal que, como presidente da instituição, ele, todas as semanas comigo no Conselho, podia ter dito, olha, não ando à procura disso que eu sei. Portanto, posso. Os factos são esses. Eu não sabia e só soube e foi um grande esforço para chegar lá.
Mas quando é que o Sr. tem conhecimento da existência do Banco Insular?
Quando o doutor...
Quando é que ouve falar do Banco Insular, Sr.
Diga?
Quando é que o Sr. ouve falar do Banco Insular pela primeira vez?
Não, o Banco Insular falava-se há muito tempo, mas o Banco Insular não sabia que era nosso, nem que tinha nada connosco. Portanto, mas não era também nosso correspondente. Aparece a primeira vez a falar no Banco Insular, com essa extensão de operações, não sei o quê, é o José Vaz Mascarenhas.
Quando se referia o Dr.
Mas posso pedir desculpa, Sr. Deputado? Se eu souber qual é a sua preocupação. Nessa altura eu tento ver como é que posso esclarecer. Eu vejo as perguntas porque quero perceber qual é a sua preocupação.
Doutor,
não se importa.
Não, Sr. Doutor, a minha preocupação é basicamente perceber contradições. Porque há pessoas que dizem...
Brano e mais não sei o que.
Eu
não estou preocupado com as contradições. As pessoas dizem aquilo que devem dizer em sua consciência. Eu venho aqui a dizer a verdade.
Claro.
Não estou preocupado com outro qualquer contradiga. Está bem? Não estou preocupado com isso. Eu disse aquilo que é verdade. E mantenho.
Claro, mas o Sr. Doutor compreenderá, com o devido respeito. O Sr. Doutor compreenderá. Se, por exemplo, alguém como o Dr. Rui Machete,
sim,
uma pessoa qualquer, tal qual o Sr. Doutor não é,
sim,
pessoas de credibilidade junto à opinião pública que desempenham funções importantes há muitos anos,
sim,
ou o Sr. Joaquim Coimbra, que aqui também portam e já lá vamos, conversas mantidas com a supervisão,
sim,
de acordo com as quais o Banco de Portugal, ou pelo menos o Sr. Vice-Presidente Pedro Duarte Neves, não só saberia da existência do Banco Insular em momento anterior à reunião do dia 12 de maio, que é a data dessa ata, como até teria sugerido a sua venda a terceiros. Nós tínhamos vantagem em apurar deste facto e de outros. E, portanto, Sr. Doutor, não veja isto como nada pessoal, porque ninguém tem nada pessoal contra ninguém. Agora, os factos têm que ser esclarecidos, como convirá, Sr. Doutor. É só esse o meu propósito.
Se puder dizer para esclarecer, com certeza que farei.
E, portanto, é esse o meu propósito.
Está bem, com certeza. Agora vou dizer uma coisa. O saber do Banco Insular, o saber das operações do Banco Insular, sem ter uma informação consistente e certa, as pessoas verdadeiramente profissionais não vão dizer logo ao Banco de Portugal o que é que se passa sem ter a certeza do que é que está a passar. Portanto, nós tínhamos que apurar a verdade. O Banco de Portugal, as instituições financeiras, peço que eu não quero dar aqui lições ao Sr. Deputado.
Não dou.
Eu posso dar pela experiência que tenho, sou mais velho.
Agradeço.
Na banca, nós temos que ter muito cuidado com a informação que divulgamos. Nós não podemos dar coisas de ânimo leve. Portanto, tinha que ter a certeza que as coisas eram como eram. E creia que levou muito tempo este processo, porque, como disse, envolveu muitas coisas. Envolveu a questão do sigilo bancário, que em Cabo Verde, para meu espanto, e fiquei surpreso com essas coisas, levam muito a sério esse aspecto. E, portanto, tivemos, de facto, de ter uma opinião de um advogado de lá, para ter a certeza que podíamos fazer isso. Ele lá deu um caminho ao nosso advogado para podermos entrar nas carteiras do banco, que é a cidade em Cabo Verde.
Não sei se o senhor sabe até que o património do Banco Insular já foi vendido, ou pelo menos já foi publicado o anúncio. Enviaram-me, enfim, bens do Banco Insular, que quando aqui do Banco Insular, no mínimo, mas isso já não tem que ver propriamente com o senhor. Agora, enfim, eu percebendo que essa... A razão também da minha surpresa, mas cada pessoa terá o seu estilo.
Já agora só mais um ponto que disse-me que o Dr. Machete...
Já lá vamos esse ponto, Sr. Doutor, é só para não antecipar. Okay. O Dr. Machete não só disse como escreveu. Sr. Doutor, tem essa conversa em fevereiro com o Dr. José Vaz Mascarenhas. E, enfim, é tanto mais grave esse conteúdo dessa conversa, quando se percebe que, já em 9 de fevereiro de 2008, o Expresso escrevia isto. E eu vou-lhe ler, Sr. Doutor. Operações que têm vindo a desenvolver em Cabo Verde, estamos a referir ao BPN, o grupo, nomeadamente as operações que têm vindo a desenvolver em Cabo Verde, onde detém o BPN IFI e o Banco Insular, detido a 100% pela Insular Holding Limited. O Banco Insular tem um capital social de 7 milhões de euros, integralmente subscrito pela Insular Holding, que foi criada em 1997 e autorizada pelo Banco Central de Cabo Verde. José Vaz Mascarenhas é o Presidente do Conselho de Administração do Banco. Setor, quer dizer, isto para dizer o quê? O Expresso. Não estamos a falar de um Conselho de Administração. Estamos a falar de um jornal, que certamente não tem ninguém, ou não tinha, no Conselho de Administração do Banco, escreve, já em fevereiro de 2008... 9 de fevereiro, o que depois, em junho, o senhor comunica ao Banco Insular. E, portanto, mas percebe, o senhor poderá dizer, pronto, tudo bem, mas o Expresso teve fontes que foram em relação ao Expresso mais esclarecedoras que foram em relação a mim, eu até posso dar isso de barato.
Agora, senhor, o deputado, eu não vou entrar nessa contenda, eu mantenho a minha, o senhor deputado pode manter a sua, está bem? A minha verdade é essa.
Claro.
Em fevereiro, de facto, houve essas coisas do Expresso, mas eu não giro as coisas para os jornais dizem o que quiserem. Até vou dizer outra coisa, houve uma revista, supostamente reputável, que disse que eu financiava terrorismo islâmico, portanto, meu amigo, e vinha na capa da revista e propalaram por aí. E eu vou, bem, pode ser que acredite que eu seja financiador do terrorismo islâmico, mas não, tive que ter uma ação e depois pediram desculpas e chegaram a um acordo. Não tinham fontes autorizadas, é preciso sair e fazer sensação. Eu não entro um banco não entra em jogos de sensação.
Setor, eu tenho em conta de um reputadíssimo quadro deste país.
E, portanto, diga.
Eu tenho em conta de um reputadíssimo quadro deste país, portanto, e é nessas circunstâncias que aqui o chamo. É para ajudar esta comissão, Sr. Doutor.
Ah, muito obrigado.
Há factos que...
Ajudar. Bom, agora, desculpe só uma coisa só. Sabe que, durante o meu mandato, nós chegamos ao ponto de definir, como disse, com muito custo, mas depois de chegar a falar com o tal trustee e saber da titularidade do Banco Insular. E sabe muito bem que o meu sucessor continuou a não acreditar que fosse titular. Portanto, assim, são pontos de vista. Nós achámos que era, e por isso comunicámos ao Banco Portugal. Sim, mas, a seguir, foi-nos dito que não podia ser, que não era. Sabe dessa opinião, não sabe?
Sei, ó Sr.
Há dúvidas sobre isso? Pois, eu não tenho dúvidas.
Ó Sr. Pois, é que... Não, eu digo isto porquê. Que o Sr. perceba, e estas dúvidas são mais do que justificadas as nossas, ou pelo menos as minhas. Ah. É que o Sr. remete ao Banco de Portugal uma carta em 2 de junho.
Sim, senhor.
Descrevendo uma realidade material que o Expresso já tinha publicado em 9 de fevereiro.
Então pronto, olha, se calhar fiz mal, não devia ter dito, refira-se ao Expresso, que já tem a notícia. Pronto,
não, digo isto porquê, Sr. Doutor, porque o Sr. entretanto fala com o Dr. Vaz Mascarenhas.
Diga-se.
O Sr. entretanto fala com o Dr. Vaz Mascarenhas.
Sim.
E pronto, percebemos, o Dr. Vaz Mascarenhas não lhe comunica. Eu considero particularmente
grave. Eu nunca me disse que o titular era SLN. Podia ter dito, de facto, mas não me disse.
Pronto. E não disse também, não referiu os offshores, nem a Insular Holdings, nem a Marazon.
Não.
Nessa conversa.
Eu soube mais tarde.
Mais tarde, pronto. Soutor, seja como for, a 12 de março de 2008, isso foi aqui já suavemente firmado, o BPN escreve uma carta para o Banco Central de Cabo Verde a dizer que o BPN e FII iria adquirir o Banco Insular.
Que o BPN e FII
iria adquirir o Banco Insular.
Sim.
Então, Soutor, em que contexto é que isso surge? Porque o Soutor só tem materialmente condições de informar o Banco de Portugal em 2 de junho titularidade do Banco Insular, como é que em 12 de março, alguns meses antes, o banco, neste caso o BPN, comunica ao Banco Central de Cabo Verde a intenção do IFI adquirir o Banco Insular?
Desculpa.
O que é que estava melhor definido?
Não. É assim. O Dr. Mascarenhas sabia, nas relações que tinha com o governador do Banco Cabo Verde, que os rácios estavam todos deteriorados lá. E a única forma que ele tinha era dizer, e pediu-me, se eu podia escrever uma carta, eu reuni o Conselho e falei isso, e dissemos com todo o cuidado, isto é, que nós estaríamos na disposição de adquirir, sujeito à autorização do Banco de Portugal, claro, da supervisão de cá. Isso foi mais para apaziguar, pediu-me Mascarenhas, que eles tinham de ter qualquer conforto, porque os rastros estavam todos, como ele usou a expressão, todos arrebentados. E tinham que, de facto, fazer qualquer coisa para mostrar, ligado, que havia um apoio de um banco que pudesse comprar. E outro facto, na mesma altura, que, por conversa do Dr. Mascarenhas, disse que podia haver uma outra entidade que pudesse comprar. É por isso que vem aquela história da alienação a terceiros. Mas, isto foi uma conversa do Dr. Mascarenhas, eu nunca soube quem era o pretendente ou quem podia ser o pretendente, disse que poderia haver uma terceira entidade a quem podíamos alienar. Então isso era uma melhor maneira de não importar o problema para cá. Os ativos, claro, tinha que se tomar conta deles, porque demonstrou-se depois que eram ativos que pertenciam ao BPN. E até havia acordos de putos, que eu só vi mais tarde também, que eram cartas em que o BPN se responsabilizava por aqueles créditos.
Então a razão de ser desse quase privilégio do Dr. Mascarenhas e do Banco Insular N numa decisão destas tem que ver com os ativos que o BPN tinha no relacionamento...
E que deteriorava os rácios de solvabilidade do Banco Insular em Cabo Verde. Portanto, como isto era de facto operações do BPN, e como disse depois mais tarde, vimos até que tinha garantias que eu não conhecia, mas que havia uma pasta que não estava no banco, estava fora, e depois arranjei cópias destas garantias, eu mencionei isto aqui na última reunião, a única coisa que foi dizer que nós poderíamos adquirir, feito naturalmente, a autorização do Banco de Portugal.
Então, Sr. só para precisarmos e avançando nesta parte, a única coisa que o Sr. nesta data não sabia era da titularidade, mas sabia de tudo, inclusivamente de tudo o que tinha a ver com aquilo que aqui é designado como buraco, enfim, para nós que...
Havia operações, pronto, é isso. Operações,
e o montante, o que estava em causa, aquilo que significava de saída do BPN para Banco Insular, fosse através do IFI ou do Cayman, disso o Sr. teve conhecimento. Então, já nessa altura.
Mais tarde. Nós tivemos que ver como é que não sabíamos como é que essas operações eram feitas.
Mas quantos mais tarde é, portanto, em março, não é, Sr. quando
comunicou? Talvez mais tarde do que isso até, abril, talvez.
Bom, e agora...
Eu só peço uma coisa. Posso perguntar ao Sr. Deputado qual é a relevância da data? Porque eu não posso incorporar estas datas como deve ser.
Eu vou dizer a relevância da data.
Se há uma razão de ser, diga.
Tem. A relevância da data tem que ver, por exemplo, com o Estado da Nação, Sr. Doutor.
Bom?
A relevância da data tem que ver, por exemplo,
com o Estado da Nação. Sr. Deputado, eu já lhe disse que eu não sei o que é o Estado da Nação. Acho que não vou repetir isso outra vez. Eu disse-lhe assim que havia um documento, de facto, que apareceu e que era SLN Situação do Grupo. Foi esse documento que apareceu em fins de abril e que eu mandei para o Dr. Machete e depois pedi para fazer uma circulação restrita do documento, porque isto tem fugas importantes, e aquilo não era nada ainda confirmado. E, portanto, eu pedi para haver uma circulação restrita e apresentei no Conselho Superior de meados de maio, 12 de maio, ou assim. Mas não apresentei o documento todo. Apresentei só certos slides para mostrar que o banco precisava de injeção de capitais.
Bom, esse é outro dado importante. Significa então, Sr. Doutor, esse é outro dado importante. Porque significa então que o Sr. Doutor hoje desmente aqui o que foi dito, entre outros, pelo Duarte, António Franco e acionistas que disseram que este documento foi, na segunda versão do conhecimento do Dr. Vaquil, feito até a pedido do Sr. Doutor, o que seria normal dadas essas circunstâncias, e que o documento era este, é porque o documento foi exibido, mais, Sr. Doutor, o documento é enviado para cá pela SLN.
Para
a Comissão. Sim. Já numa, esta segunda versão, sim, que é imputada ao tempo da administração do Sr. Doutor. Portanto, quer dizer.
Sr. Deputado, eu percebo agora, retrospectivamente, agora estamos a ver o filme para trás. De facto, havia pessoas que já conheciam esse documento no ano anterior, mas eu não conhecia.
A primeira versão, sim,
senhor. Não, disseram que há acionistas já conheciam isso. Eu não sei quantas versões é que há esse documento. Nem quero saber. Só sei que eu tive aquele documento, que era a situação do grupo, excelente. Esse é que eu conheço. Apresentei-o em 29 de abril, entreguei ao Dr. Machete, pedi para circular, como disse, restritamente, para alguns acionistas, porque também não queria. Porque iam todos falar para os jornais, e isso não era conveniente para um banco. E no dia 12 de maio, ou 10 de maio, não me lembro quando foi o Conselho Superior, pedi precisamente ao António José Eduardo para apresentar uns slides com cenários de injeção de capitais, para repor os rácios.
Sr. Doutor, mas esses slides, são dos rácios, portanto já vou para as soluções, diziam exatamente que isto, proposta 2, tinha duas propostas para o Banco Insular, só para tentar perceber se esta, porque este é o documento que é enviado pela SLN como sendo o documento elaborado a pedido do Sr. Doutor e que o Dr. António José Duarte aqui confirmou, era rigorosamente. E, portanto, já tivemos aqui um caso, enfim, de uma pessoa que ficou de assinatura, não teria assinado, apesar de lá constar. Então, hoje vamos cá saber se temos outro documento falso ou não. Enfim, por ter sido enviado por quem foi, não é?
Não sei falar.
Proposta 1, redução do balanço. Tem duas propostas nessa esfera. Era a passagem imediata de todos os créditos concedidos a empresas participadas, direto ou indiretamente, pela SLN, para bancos do grupo SLN, 78 milhões de euros, excluindo veículos. 2. Passagem imediata de todos os créditos concedidos a acionistas para o BPN, 18 milhões de euros. Com esta redução associada à venda das ações SLN, SLN valor, 80 milhões de euros, o balanço do Banco Insular fica com 409 milhões de euros. Proposta 1 para redução de balanço. Mas tinha uma proposta 2. Venda do Banco Insular a terceiros. Tal qual o Sr. Doutor, na carta de 15 de maio ao Banco de Portugal, refere. Ou seja, a expressão venda de banco insular a terceiros, para além de tal ata que já vemos do Dr. Rui Machete, é utilizada antes disso pelo Sr. Doutor na carta de 15 de maio ao Banco de Portugal, e consta desta redação do Estado da Nação, a segunda do tempo do Sr. Doutor, e que diz assim: avaliação do banco insular tendo por base os ativos que lá ficaram, nomeadamente créditos a veículos offshore. Dos 409 milhões que estão em balanço, seria possível obtermos um valor potencial de ativos que lá ficaram de cerca de 250 milhões, o que nos deixa duas opções: assunção da perda de 150 milhões em balanço da SLN, a junção de um ativo, como 100% da sociedade Vistria, dona de 20% da OPI 92, de forma a que o Banco Insular pudesse ser vendido pelo seu valor de balanço.
Sr. Deputado.
O senhor não reconhece este documento?
Com a sua verdade, eu fico com a minha.
Não é
minha.
Bem?
Não sei quem é. Só sei é que essa alienação do Banco Insular, como o Sr. Deputado me disse na última vez, não pode comprar aquilo que não é, não pode vender aquilo que não é seu. Claro que não. Claro. Era uma alienação. Não, essas são palavras suas. Portanto, foi alienação. Era porque o Dr. Mascarenhas me disse que tinha uma terceira entidade, que nunca me disse quem era, nem eu perguntei, talvez pudesse alienar essa entidade. E nessa altura que se falou nisso. E há outra coisa que é importante também. Já agora quero também afirmar que eu sei que os senhores, na última conversa com alguém, falaram de uma ata do Conselho Superior que eu por acaso não tinha.
É aí que eu vou.
Não tinha. Mas eu estou a antecipar já. o que está lá, diga.
Até quase em tudo.
Ah, então, é goleado. Não, não, se o senhor adivinha, é tem capacidade de adivinhação, digam-me lá o que é que eu vou dizer. Mas eu gostava.
Na parte...
Sei que tem muitos dotes, senhor deputado. Pode ser que também tenha esse, diga-me.
Muito obrigado.
O que é que eu vou dizer?
O senhor vai dizer, provavelmente, que o que consta da ata, o senhor não disse. Quer ver se eu estou com uma boa adivinhação? Não, não, não. O senhor vai dizer que o que consta da ata, a ata diz assim. É interessante recordar. Perdão, senhor doutor. A ata diz assim. Realçou ainda ao facto. Enfim, o doutor Rui Machete elabora a ata e descreve aquilo que o senhor doutor terá em Conselho Superior. Dito para hoje, e a dado passo diz assim: após uma breve troca de impressões entre os senhores conselheiros, foi proposto que essa resposta, a carta, uma resposta ao Banco de Portugal, contivesse apenas a informação estritamente necessária ao que o senhor doutor Abdul Karim Vakil respondeu que tinha de preservar a sua credibilidade junto ao Banco de Portugal, pelo que colocava o seu lugar à disposição caso a resposta não fosse completa.
E porque não queriam que informasse ao Banco de Portugal.
E ela sou ainda ao facto do senhor vice-governador do Banco de Portugal, professor Duarte Neves, numa reunião havida recentemente, ter considerado que a melhor solução era a venda dessa entidade em causa a terceiros.
É aí que eu queria corrigir, porque não se pode ser injusto. Não é verdade isso. Ele é que disse. Não foi o senhor vice-governador. Ele é que disse, tal como está na outra carta anterior. Disse que, eventualmente, podia-se vender a terceiros, não tendo que importar o problema. E o senhor vice-governador, que me ouviu, nem disse que sim, nem disse que não.
Pronto. Agora sinto que está, ao que parece. Eu tenho esses dons. Agora que se percebe que eu, afinal, terei destes dons premonitórios, perguntar outra coisa que estranho, senhor doutor. Que é isso. Então, significa que o doutor Rui Machete que assegurou que isto é o que foi dito, não falou verdade. O Sr. Joaquim Coimbra, que aqui afirmou que isto foi dito pelo Sr. Doutor, também não falou verdade. Mas diz o Dr. Joaquim Coimbra, o Sr. Joaquim Coimbra até disse, a ata reproduz aquilo que foi dito nesta parte, em concreto.
Não, falou-se, falou-se na alienação. E eu disse que tinha mencionado ao vice-governador na reunião. Mas, de facto, pronto, eu não li a ata naquela altura. Para mim é um erro que está lá, que não foi o vice-governador que me disse. Ele é que lhe disse. Apenas informei. Como está na carta, aliás.
Enfim, talvez respeito é um bocadinho diferente daquilo que, inclusive por escrito, nos foi trazido aqui pelo Sr. Dr. Pedro Duarte Neves. Porque o Dr. Pedro Duarte Neves diz... Veja bem, Sr. Doutor. Deverei referir aqui uma reunião que teve lugar em maio de 2008, será a tal... com os membros do Conselho de Administração da SLN, e que foi convocada por mim para esclarecimento do relacionamento do grupo com o Banco Insular, chamando a atenção para as responsabilidades individuais de omissão de respostas ou de prestação de informações falsas, e que se mostrou decisiva para a confissão final pelo Dr. Abdul Vakil de que o grupo tinha o domínio material do Banco Insular e, mais surpreendente ainda, da existência do chamado... Balcão Virtual, e depois diz, no dia 4 de junho de 2008, na sequência da surpreendente revelação da carta de 2 de junho. Porque é que isto é muito importante, do meu ponto de vista, Sr. Doutor? É porque, curiosamente, nesta comunicação escrita que o Dr. Pedro Duarte Neves faz a esta comissão, só se esqueceu de dizer, ao que parece, que o Sr. Doutor teria transmitido, na altura, o que agora nos dá conta a propósito do Banco Insular, falado inclusivamente da possibilidade dessa venda, mas enfim.
Desculpe, eu não fui responder ao Banco de Portugal porque fizeram ameaças. Eu sentia que era a minha obrigação responder ao Banco de Portugal. O senhor deputado acha que eu... Aliás, se o vice-governador diz isso, não sei porquê. Eu sei que fui pressionado, considero que fui pressionado e sei que as pressões existiam porque vinha um passado, como eu disse, crispado com a administração anterior. Era natural que eu sentissem que tinham que ter progresso nessas respostas. Mas eu não estou habituado a responder às supervisões naquilo que é preciso responder. Portanto, não preciso ser obrigado nem ser ameaçado para responder.
Porquê, só para não ficar cedo, porquê que o Dr. José Vaz Mascarenhas lhe pede então essa colaboração tão relevante no início, em fevereiro?
Está a falar daquela do Banco Cabo Verde?
Sim.
É porque ele estava a ser pressionado na questão dos rácios, como expliquei.
O que é que o BPN tinha a ver com isso? O que é que tinha a ver com isso lá?
Não, tinha a ver.
Ponto de vista. Então, se até era o BPN que transferia o dinheiro para o Banco Insular, se está mais do que demonstrado aqui, se o dinheiro dos depositantes do BPN saía através do IFI e saía através do BPN Cayman para o Banco Insular e depois do Banco Insular, nos casos sabe, noutros casos sabe lá Deus para onde, o que é que o Dr. José Vaz Mascarenhas tinha que ir ter com o BPN para dizer resolva-me lá o problema? Então era o beneficiário. O Banco Insular era precisamente o beneficiário do dinheiro dos clientes que saiu do BPN? Sim. É que eu só pergunto que eu não percebo, Sr.
Bom, eu agora não lhe posso responder essa pergunta, só sei que naquela altura tive que concordar porque ele estava a ser apertado pelo Banco Central de Cabo Verde.
Não estranhou-se, quer? Não vejo. Diga. Não, eu estranharia. Eu estranharia. Mas, diria, mas o que é que o Sr. Cabo Verde, o que é que eu tenho a ver com isso, não é? O que é que eu tenho a ver com isso?
Já tem a ver porque havia operações que o BPN fazia com eles, é só isso.
Sr. Tom, mas operações com vantagem para o Insular, o BPN é que lá punha o dinheiro. Se fosse ao contrário, se fosse o Insular a pôr dinheiro no BPN e o BPN, porventura, não pagasse ao Insular, ainda se compreenderia. Diz, olha, eu estou com problemas, estou a ser pressionado pelo Banco de Cabo Verde, faz favor de devolver o dinheiro que emprestei porque me faz cá falta. Agora, é exatamente o contrário, o circuito é o inverso. É o BPN que lá põe o dinheiro e precisa do dinheiro do Insular. Enfim, não me faz sentido, mas, Sr. Tom, lá, porventura, na altura, não intuiu, não sei, não importa. Soutor, passando à frente, trouxe outra coisa nesta audição que parecia estabelecer uma diferença quase procedimental entre aquilo que se passava no BPN e o que se passava no IFISA. Soutor disse, atendo-me aos objetivos da presente comissão, devo assinalar que duas das mais importantes alterações à gestão do grupo SLN que procurei implementar consistiram em mudar o paradigma de relacionamento com as entidades de supervisão, Banco de Portugal e Comissão de Mercados de Valores Imobiliários. O Sr. Doutor afirmou aqui que o IFIS era diferente do BPN e que foi o Sr. Doutor, de resto hoje já insistiu nesse ponto, que mudou esse paradigma. Ora bem, Sr. Doutor, sucede que há uma carta dirigida ao Sr. Doutor do Banco de Portugal. Essa carta é de 28 de agosto de 2008. Eu vou-lhe ler, Sr. Doutor. 28 de agosto de 2008, exatamente. Diz assim, agosto de 2008. O assunto é inspeção ao Banco IFIS S.A. Depois diz, excelentíssimos senhores, a direção do Banco IFIS, depois, Sr. Doutor, se quiser, lei natural, na sequência da inspeção referida em epígrafe, junto-se envia à Vossa Excelência a cópia da ata da reunião final, onde foram transmitidas as principais conclusões dos trabalhos efetuados. No âmbito das análises efetuadas, no decurso do trabalho de campo, verificou-se que a grande maioria dos dossiers de crédito analisados não continha elementos suficientes sobre o processo de gestão e análise de risco, o que inviabilizou a sua apreciação objetiva por parte do Banco de Portugal. Assim, deverão Vossas Excelências promover uma revisão de totalidade da carteira de crédito, no caso persistir a ausência de elementos de informação acima referida. Constituir provisões para a totalidade dos riscos em causa, dando conhecimento a este banco, no prazo de 2 meses, os resultados dessa análise. Depois diz mais, Sr. Solicita-se, por outro lado, a apresentação, no prazo de 2 meses, de um relatório que esclareça, no âmbito das operações efetuadas com GDR, Global Depository Receipts, as dúvidas que subsistem quanto aos efetivos Ultimate Beneficial Owners, bem como ao efetivo cumprimento das disposições respeitantes à prevenção de operações de branqueamento de capitais. À frente diz ainda mais, Sr. Assinalando-se com desagrado o facto de não terem sido cumpridas as orientações específicas anteriormente transmitidas das Vossas Excelências sobre o assunto. Mais, solicita-se igualmente o envio, no prazo de 15 dias, de um ponto de situação sobre as deficiências de controle interno identificadas nos parceiros da SROC, sobre o relatório de controle interno de 2007. Não queremos ainda deixar de chamar a especial atenção de Vossas Excelências para a demora verificada na entrega dos elementos solicitados no curso da inspeção, assinalando-se, inclusivamente, que na presente data continuam por apresentar diversos elementos por nós solicitados. Ora bem, Sr. Doutor.
E agora? Não é que o Sr. Deputado quer chegar com isso, desculpe.
Quero chegar com isto à tal mudança de paradigma.
Duga?
Quero chegar com isso à comparação, à tal mudança de paradigma. Ou seja, Sr. Doutor, se, desse ponto de vista, o que sucedia, porque o IFISA, é.
Bem, agora já nem é. Desculpe.
Ainda é. Era a data.
Agora
vamos apontar esta data.
Sim.
Portanto, o Sr. Doutor o que é que diz? Mas eu chego lá, eu chego ao BPN, comigo há uma mudança de paradigma, não eram prestadas informações ao Banco de Portugal e eu fiz com que passassem a ser prestadas informações ao Banco de Portugal. Mas a verdade, Sr. Doutor, é que em relação à IFISA, o Banco de Portugal queixava-se basicamente daquilo de que se queixava em relação ao BPN nesta parte.
Eu peço desculpa, Sr. Deputado, eu não lhe admito que faça crítica dessas do IFISA.
Não,
peço desculpa, eu não lhe admito isso. Eu estou-lhe a dizer que nós somos cumpridores, de vez em quando também há, consegue que há atrasos e levamos a reguada, como se diz do professor, mas não compara o IFISA com o BPN. Não lhe admito isso, Sr. Deputado. Desculpe.
Sr. Doutor, não escolhe uma coisa. O Sr. pode não admitir.
Até nesta altura já está tudo resolvido. Isso foi 28 de agosto, com certeza, mas já passou. Portanto,
Doutor,
desculpe, mas isso eu não lhe admito.
Sr. Doutor pode não admitir o que quiser. É uma coisa que o Sr. Doutor não me retira a mim.
Não digo, o Sr. pode continuar a falar, com certeza.
É a capacidade de avaliar aquilo que me
Está bem? Okay.
De alguma forma me chega e que me permite precisar, em termos de procedimentos, o que, do meu ponto de vista, pode ou não ser uma forma melhor ou pior de funcionar da banca. Só isso.
Bem, ok, claro.
É? Na verdade, senhor, o que eu aqui digo, aliás, não é o que eu aqui digo, o que o Banco de Portugal aqui esclarece, doutor, o senhor veja bem que eu não fiz interpretação, eu li, e se o Banco de Portugal diz isto, enfim, é o Banco de Portugal que o diz. Não sou eu, senhor.
Bem, pronto. Bom, muito obrigado.
Eu é que agradeço, senhor. Doutor, perguntar também se o senhor nos pode explicar o âmbito dos pagamentos ao Sr. Alejandro Agag, enfim, que constam de correspondência, nomeadamente trocada com, Sr. com o engenheiro Francisco Sanches, e eu vou-lhe ler um, Sr.
Vale a pena ver, diga-me o que é que pretende que eu responda.
Pronto, Sr. O âmbito, não quer que eu leia ou não leia, Sr. O âmbito dos pagamentos ao Sr. Alejandro.
Acha que é relevante ler? Leia, Sr. Deputado.
Não é, senhor. O senhor não se sente comigo, eu só estou a tentar obter informações. Se o senhor quiser, eu até calmo já e não pergunto mais nada.
Quem sou eu para mandar para calar um deputado?
Não, senhor, não quero que o senhor se sinta incomodado. Não quero estar a violentá-lo na ajuda que o senhor pode dar a esta comissão. Agora, enfim, gostava de tentar perceber informações que me parecem relevantes e, desde logo, o relacionamento do senhor Alexandre Agar, que tem sido trazido com o BPN, não é verdade? E a verdade é que, e neste ponto, trata-se de correspondência trocada pelo Sr. Doutor com o engenheiro de Sanches, a propósito do pagamento de comissões ao Sr. Agag, por exemplo, em relação ao apoio, àquilo que o Banco Fisa pudesse dar de apoio à EDP e a estratégia de posicionamento da hidrelétrica portuguesa no mercado ibérico.
Sim. Bom,
se o Sr. Doutor puder esclarecer.
A única coisa que posso esclarecer é o seguinte: o EDP foi meu cliente num determinado negócio. E nesse negócio, como se dava em Espanha, eu sabendo que o Sr. Agag era, não sei se era avançado ou estava ligado ao grupo como assessor, achei que devia aproveitar um senhor que estava lá para me dar o apoio. E combinamos com eles e pagou-se a FII para eles, para ter conseguido o negócio.
Ah, pronto, é porque isso curiosamente é mais ou menos contraditado pelo e-mail, mas enfim, o senhor diz. O senhor diz, estive esta tarde com o Alexandre Agag e fiquei algo surpreendido quando ele me disse que lhe teria sido dito pelo Presidente que não há que fazer nenhum trabalho para a EDP, que o pagamento é devido para pagar determinadas coisas de Porto Rico, etc. Isto é o senhor quem diz.
Porto Rico? Eu disse isso.
Sr.
Desculpe.
É um e-mail.
Eu não sei quem é que inventou essa, mas o Alexandre Agag não tem nada a ver com... Para mim não tem nada a ver com Porto Rico. Se querem a força que faça parte de Porto Rico, é com vocês. Comigo não é. Peço desculpa. Porto Rico não tem nada com o Alexandre Agag.
Pronto, isto é um...
Só se tinha com as injeções, mas comigo não.
Isto é só uma troca de correspondência, poderá não ser... Depois, doutor, à margem desta comissão, eu posso mostrar-lhe, se o doutor quiser. Doutor, enfim, poderá...
Eu peço desculpa, Sr. Deputado, nem tudo que escreve é verdade. Portanto, peço desculpa.
Isto supostamente teria sido uma comunicação do Sr. Doutor a este propósito.
Sim,
uma troca
de correspondência
do Sr. Doutor com o engenheiro Sanches.
Não, mas eu não posso ter falado em Porto Rico com o Agag, porque o Agag nunca tratou nada de Porto Rico comigo.
Pois, exatamente, o senhor manifesta surpresa por isso.
Pronto.
O senhor manifesta surpresa.
Ele tratou de uma coisa na Espanha, de uma empresa de eletricidade.
Exato,
muito bem.
Mas o senhor manifesta surpresa por isso. Estamos de acordo, o senhor diz é: estive esta tarde com o Alexandre Agag e fiquei algo surpreendido quando ele me disse que teria sido dito pelo Presidente que não há que fazer nenhum trabalho para a EDP, que o pagamento é devido para pagar determinadas coisas de Porto Rico. E, portanto, isto coincide.
Mas
o doutor achava que era por causa da EDP, mas ele, porventura, teria pedido.
Eu não conheço isso. Porto Rico. Não conheço isso, peço desculpa.
Não conheço.
Nesse contexto não conheço, que houve de facto remunerações para ele em trabalhos que ele fez para nós. Em Espanha, sim. Agora, Porto Rico, não.
Muito bem, Sr. Doutor. Sr. Doutor, e já agora se nos pode explicar a criação, a função e especialmente a utilização do Taiwan Bank Suisse no âmbito do Taiwan Bank Suisse?
Sim.
No âmbito do funcionamento do BPN?
Não se chegou a fazer nada, era só um projeto. O Taiwan Bank que eu conheço, porque tinha relações com ele já há muitos anos, eles tinham e têm ainda um banco na Suíça que estava desativado e, na altura, no private banking do BPN, falou-se numa hipótese de fazer uma parceria com eles. Mas depois não chegou a fazer nada.
Uhum.
Evidentemente, se chegássemos a fazer parceria, tínhamos que pedir tínhamos que disputar o processo de autorização com o Banco Portugal. Mas, de qualquer maneira, estava-se a analisar a questão e não chegou a nada.
Uhum. Terá havido, supostamente... Enfim, se a outra comunicação, neste caso, será do Sr. Mohamed Iqbal,
O Dr. Mohamed Iqbal é um colega da administração, meu.
Sim. Com o engenheiro Francisco Sanches, exatamente a propósito dessa troca de correspondência para o Banco de Portugal, e nessa troca se ter retirado referências ao BAI e a um investimento num banco em Miami. O senhor tem...
Não, isso é outra coisa, senhor. Havia um banco em Miami, há um banco em Miami, que o grupo teve interesse em adquirir em parceria com o BAI. Mas não tem nada a ver com outra coisa, tem a ver só com o private banking.
Sim.
Pois também não se fez, e portanto nem se chegou a pedir nada ao Banco de Portugal, porque não, era um negócio que não se fazia.
Certo.
Acho que foi por causa do preço.
Tem razão, Sr. A minha confusão tem só que ver, porque os dois assuntos são tratados na mesma correspondência, é também tratada a questão dessa sociedade suíça, nominada como Credit Corp S.A., passou a partir de 1997 a ser nominada Taipe Suisse, que o BPN pretende adquirir uma participação de 50%, ficando o Taipe com igual participação.
Sim, mas não chegou a fazer nada. Não chegou a fazer nada porque, pronto, não quiseram prosseguir com o negócio.
Seria feita pela SLN Madeira SGPS S.A., tida a 100% pelo BPN, participações financeiras, assim no período de consolidação desta última para efeito de supervisão do Banco de Portugal.
Mas por nós não sei, só sei que isso foi falado como um projeto do BPN para o Private Banking. Mas não chegou a fazer nada. E o outro, como eu disse, de Miami, era também uma aquisição que teria, mas essa já era em parceria com o BAI, para também servir clientes do Private Banking. Mas também não chegou a fazer nada, aí nem começou a negociação nenhuma, porque o preço não agradou ao presidente do grupo.
O senhor é capaz de nos esclarecer o processo de aquisição do IFISA pelo BPN? Algum offshore que se chama...
Deputado, fala um bocadinho mais perto que aquilo.
Desculpe, senhor presidente. O papel de um offshore designado Ratbone...
Senhor deputado, nem tudo que é estrangeiro é offshore. Ratbone é um trust muito respeitado na Inglaterra e com um escritório na Suíça. E eu, quando fiz o meu primeiro investimento em Portugal, quando regressei de Londres, filo através do Ratbone Trust. Não tem nada com offshores. Eles depois têm offshores deles, mas apareceu como Ratbone. E aconteceu que o Banco de Portugal quis saber o que era e ficou lá, no arquivo do Banco de Portugal, um documento a mostrar que a Ratbone estava a servir os meus interesses.
Bom.
Respondi a pergunta?
Primeiro. Sim, senhor, sim. É que a informação que me foi dada, e dei a vantagem também destas audições, é que... Agora, última questão, senhor presidente, é esta. Temos rigorosamente o que é que ficou esclarecido. Porque, enfim, a supervisão virá, o senhor governador do Banco de Portugal terá essa oportunidade, e portanto é um aspecto importante, batido com Duarte Neves. E por último, a ver se o Dr. Rui Machete, na aprovação destas atas, eventualmente costuma ou não enviar minutas para avaliação do seu conteúdo. Então, que agora eu coloco, Sr. Presidente, não sei ainda se me inscrevo uma segunda ronda ou não, ficava por aqui. Já estava a dizer, Sr. Presidente,
Quanto ao professor Duarte Neves, não percebi bem qual é a pergunta que fez, como é que ficou?
Ficou exatamente esclarecido na conversa tida em maio.
Sim.
Acerca desses problemas que estavam pendentes, nomeadamente em relação ao Banco Insular.
O professor Duarte Neves fazia, é o papel dele, era insistir que acelerássemos o processo de modo a chegarmos a umas conclusões definitivas sobre o Insular. É só isso. Quanto à questão do Dr. Machete, das minutas, de facto, olha, eu aí, meia culpa, as atas se calhar eram circuladas, eu se calhar não reparei naquele formulário. Foi isso.
Mas só essa precisão de facto, mas o que é que o senhor transmite efetivamente ao professor Pedro Duarte Neves a propósito do Banco Insular?
Não, foi isso que...
Então, se ele insistiu, mas concretamente insistiu. O que é que lhe disse?
Não, insistia sempre, como sabe, as nossas conversas eram sempre a insistir para respostas que estavam atrasadas. Isso era um tema sempre quando se encontrava, ou quando vinha telefonemas, era sempre, quando é que responde às coisas que é preciso fazer, é preciso responder a tudo que está pendente. É verdade, é o que eu fiz durante aquele tempo todo, mas tive muita dificuldade, porque os vários interlocutores com quem eu tinha que relacionar, havia resistência, era muito difícil.
Obrigado, Sr. Presidente.
Até o homem que fazia o lugar de reporte à supervisão, coitado dele, porque de facto ele não conseguia, ele não tinha tudo, não lhe davam as coisas. E houve pessoas que passaram por aqui, que agora dizem que sabiam tudo, mas a mim não me disseram. E sentavam-se à minha frente quase todos os dias. Portanto, meu amigo, é assim.
Muito obrigado, Sr. Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Nuno Melo do... desculpe, Sr. Deputado João Semedo do Bloco de Esquerda. que vale é que depois do momento inicial de alguma tensão entramos na descompressão necessária. Eu agora ia pôr o Sr. Deputado Nuno Melo no bloco de esquerda, vejam lá.
Estava a dizer ao Dr. João Semedo, o Sr. Presidente estava a dizer ao Dr. João Semedo, que disse-me a mim que muitas cruzes nos separam. Eu estava-lhe a dizer que muitas cruzes nos separam e agora mais um cento.
E o que eu ainda há pouco ouvi, li no recorte, que o Sr. Deputado Nuno Melo disse em entrevista a um semanário. Que era o melhor partido da oposição.
Com certeza, estou quase a dar barato o que me disse
o Dr. CDS é a melhor oposição do Parlamento
Português. Manifestamente, Sra. Presidente. Parece-me que fiquei só por defeito.
É.
Esqueceu-se de acrescentar a melhor santa oposição. A melhor santa oposição. Táxi.
É, exatamente. A senhora deputada Sónia Sanfone teve aqui um dito interessante, que foi, uma vez que o papel é muito bom, podem permanecer na oposição. Senhor deputado João Semedo, peço desculpa por este lapso de língua, faz favor, tenha a palavra.
Ah, não há problema nenhum. Não há problema nenhum.
Já nos conhecemos há tantos anos,
claro,
não
claro,
é?
Claro. Aliás, o doutor, o senhor deputado Nuno Melo, no bloco de esquerda, animaria seguramente a voz. Não tenho dúvidas nenhumas. Bom, boa tarde, Sr. Presidente. Sr. Presidente, obrigado. Boa tarde, Sr. Doutor. Eu gostaria de começar por perguntar se conhece o Sr. El Asir.
E uma vez. Uma vez ou duas, talvez.
Foi o Sr. Doutor que apresentou o Sr. El Asir ao Dr. Dias Loureiro.
Eu?
Estou a perguntar.
Não, não. Ele é que me apresentou a mim. Diz para eu receber porque queria falar num assunto qualquer.
Sim. O Sr. Doutor pode esclarecer qual foi o seu papel enquanto administrador na concessão dos financiamentos ao Sr. El Asir?
Zero.
E essa conversa com o Sr. El Asir não deu em nada? Quer dizer, não tinha substância? O senhor acabou de me dizer que o Dr. Dias Loureiro lhe tinha apresentado o Sr. El Asir para com ele conversar sobre um assunto.
Sim, sim.
Eu presumi que esse assunto fosse, enfim, de financiamento ou outra coisa qualquer. Ela disse, não tive papel nenhum nessas operações.
Não tive porque há uns projetos, um bocado megalómanos, eu disse ao presidente do grupo que aquele negócio para mim não servia. E disse também o que eu pensava do Sr. Nacir, que isto não vou dizer agora aqui, mas isso depois foi feito noutras sedes, não foi comigo.
Mas o Conselho de Administração, tanto quanto já nos foi dito aqui, várias vezes, operações propostas pelo Sr. El Asir, como também discutiu várias vezes a regularização dos créditos, enfim, das responsabilidades do Sr. El Asir junto do banco, naturalmente responsabilidades não cumpridas. O Sr. participou nessas discussões ou não?
A primeira coisa que queria esclarecer, quando o Sr. El Asir foi falar comigo, era mais como EFISA. Portanto, quer dizer, o Dr. Oliveira Costa pediu-me para eu receber, no âmbito do IFISA, o que é que podia fazer por ele. E por isso é que disse que não havia nada a fazer com ele. Quanto a créditos concedidos a ele, eu, de facto, não assisti a nenhuma concessão de crédito a nível do Conselho. Depois falou-se mais tarde no processo de recuperação. Isso é verdade. Isso eu ouvi no Conselho.
Desculpa a minha insistência, já não estou a perceber bem. Mas foi o Dr. Dias Loureiro ou o Dr. José Oliveira Costa que lhe pediu para falar com o Sr. El Asir?
Não, quem me pediu foi o Dr. Dias Loureiro, mas deve ter sido por indicação do Dr. Oliveira Costa, presumo.
O Sr. acabou de dizer que foi o Sr. Oliveira Costa que lhe pediu para receber o Sr. El Asir, porque queria, enfim, fazer umas operações quaisquer, e que o Sr. Dr. José Oliveira Costa sugeriu que isso eventualmente pudesse ser feito a partir do Banco IFISA, que era o banco que o Sr. presidia.
Sim.
Ficar confundido, porque afinal de contas não percebi.
Mas se calhar foram os dois,
se foram os dois,
eu sei que quem falou diretamente comigo foi o Dr. Dias Loureiro, mas julgo que foi por indicação do Dr. Oliveira Costa.
Doutor, e diga-me uma outra coisa ainda relativamente a estes financiamentos do. Doutor, teve alguma intervenção na tentativa de regularizar os créditos do Sr. El Asir?
A única coisa que aconteceu foi uma hipótese de venda do crédito a uma entidade do Médio Oriente. Mais nada.
E essa entidade qual é, por favor? É a Tadco?
É uma empresa Tadco, sim.
Mas, e porquê é que não se concretizou essa possibilidade?
Eu não sei, porque eu deixei, só os apresentei, houve coisas que eles desenvolveram com advogados e não sei o quê, e sei que depois acabaram por não realizar a operação.
O senhor nessa altura já era presidente do banco, do BPN?
Não.
É muito anterior a isso. Então, Sr. e diga-me o seguinte, mas esta empresa de sociedade que agora falou é, mesmo, é do mesmo proprietário que o Banco Taíbe? Essa empresa de que agora falou é, tem como proprietário o mesmo, o proprietário do Banco Taíbe?
A Tadco não é detida pelo Taíbe. São acionistas do Taíbe que têm essa chamada, hoje em dia chama-se Family Office, onde eles têm, de facto, vários investimentos. Porque até acontece que o Banco IFISA tem, é o banco de custódia do portfólio que eles têm, que nem tem nada a ver com Portugal. São portfólios de ações que eles têm na Índia e em qualquer coisa no país do Golfo. E, portanto, eles têm custodiado aqui no Banco IFISA.
Portanto, essa sociedade, o objetivo era comprar o crédito mal parado do Sr. El Asir, libertando o banco, portanto, desse problema.
Sim.
Então, deixe-me perguntar, espero que não leve a mal a pergunta, mas isto não seria mais uma operação ilusória para, entre aspas, limpar a conta?
Se é ilusória ou não, isso não sei. A mim só me foi pedido se eu arranjava alguém do Médio Oriente para fazer isso. Eu lembrei-me, de facto, de falar com o Taíbe Bank, eles tinham a Tadco e pô-los em contato, mais nada.
Era para fazer o jeito ao Sr. El Asir ou para fazer o jeito ao banco que tinha este crédito mal parado?
Isso foi impedido pelo Dr. Oliveira Costa. Eu apenas arranjei o Tadco para fazer essa operação, que depois não se concluiu.
E porquê que o Dr. José Oliveira Costa pretendia fazer isto?
Venda de créditos para a banca é normal.
Eu sei que é normal.
Sim.
Mas digamos que nem todos os clientes chamam ela a Cira. É só por isso que eu pergunto. A minha pergunta tem esse...
A Cira ou não, isso não sei. Só sei que pediram e eu arranjei. E depois não chegaram a acordo e pronto, foi isso.
Bem, quando o Sr. deu a presidência do Conselho de Administração do Banco, voltou ou teve alguma preocupação relativamente a estes créditos mal parados do Sr. El Asir?
Eu, diretamente, não. Sei que o Conselho se debruçou várias vezes sobre esses problemas.
Não, mas...
Sem área de crédito.
Já na sua presidência?
Sim, sim, sim.
Mas, doutor, muito obrigado. Deixe-me mudando de assunto. Gostava de lhe perguntar o seguinte. O senhor foi membro do Conselho de Administração desde, ainda no âmbito deste assunto, El Asir. O senhor foi membro do Conselho de Administração do BPN, julgo que desde 2004. Mais coisa, menos coisa, deve ter sido por aí. Eu há pouco perguntei-lhe se o senhor tinha assistido a algumas discussões sobre financiamentos ao senhor El Asir. Disse-me que não. Disse que tinha tido conhecimento apenas de tentativas posteriores de regularização do crédito. E sobre a discussão de comissões exigidas pelo Sr. El Asir?
E conhecimento? Não, porque eu estou a dizer que eu nunca lidei diretamente com o El Asir, senão naquela conversa que tive com ele e que não teve nenhum seguimento.
Mas, Sr. Creio que sabe, seguramente que sabe, se nós todos sabemos, Sr. seguramente Sim. também sabe, que o Sr. El Asir teve um papel importante na venda da Redal à Vivendi.
Sim, isso. Quer dizer, desculpe, eu sei porque o Dr. Dias Eurem me contou que a ligação dele, acho que começou nessa altura, na Redal.
E é ou não verdade que, em função desse papel, foram pagos comissões ao Sr. El Asir?
Se desculpe. Comissões?
Em função desse Sim. papel desempenhado uhum. pelo Sr. El Asir, foram ou não pagas comissões ao Sr. El
Asir? Não sei.
O Sr. nunca assistiu no Conselho de Administração a uma discussão sobre exatamente a operação de venda da Vivendi à Redal, que estaria condicionada exatamente pela exigência do Sr. El Asir receber um determinado valor de comissões. Nunca assistiu a esta discussão?
Desculpe, deixa-me só. Muito grande no grupo, eu peço desculpa, quer dizer, entre BPN e SRN. Eu sei que constantemente se confunde que o administrador... Que
eu não estou a fazer confusão.
Não, é que o negócio da Redal, tanto quanto eu sabe, foi SLN. E o Sr. Dias Loureiro era administrador da SLN, não da BPN. Portanto, passou-se noutro fórum que eu não tenho nada a ver com isso, eu não era administrador da SLN.
vosso doutor não tem conhecimento de nenhuma agência ou de nenhum pagamento de comissões ao Sr. El Asir pelos seus bons ofícios.
Não tenho conhecimento, mas não me surpreende que ele queira tenha pedido comissões para um negócio que entrou, isso é normal. Mas eu não sei.
Doutor, então agora, mudando de assunto e voltando ainda às relações com o Banco de Portugal e ainda às questões da titularidade do Banco Insular. Estava de lhe perguntar o seguinte, vou fazer uma pequena introdução só para situar exatamente o problema. Mas antes disso, queria fazer uma pergunta que era esta. Em determinada altura, é ou não verdade que o Sr. Doutor escreveu uma carta dirigida ao Banco Central de Cabo Verde, onde declarava a intenção de adquirir o Banco Insular?
Peço desculpa, eu já esqueci isso ao seu colega anterior, que de facto escrevi a carta a pedido do Dr. Mascarenhas. Foi a discussão que houve há minutos. Eu não me importo repetir, mas...
Não, eu é que não... Para mim o assunto ainda não está claro.
Ah, sim.
Porque só estou, desculpe, a minha pergunta. Mas, em que é que se baseou? Quer dizer, escreve-se uma carta que lida no seu formalismo, exclui o reconhecimento da propriedade. Se eu digo a uma entidade que quer comprar, não estou a dizer que o que eu quero comprar não é meu.
Sim, claro. Nós não sabíamos sequer se era ou não era.
Exatamente.
Mas estava querendo saber.
Exatamente. Mas, Sr. Doutor, desculpe, mas o que é que aconteceu? O que é que o Sr. Doutor, entretanto, conheceu para reconhecer a titularidade do Banco Insular? Eu vou-lhe dizer muito francamente o que penso sobre isso. Isso foi, não, digamos, não é por acaso que o Dr. Miguel Cadir e a sua equipa resistiram a reconhecer essa titularidade. Porque reconhecer a titularidade era reconhecer um dos mais graves problemas da saúde financeira do grupo. E porquê é que reconheceram? É que eu tenho aqui um conjunto de documentos, como se sabe, eu não sou perito nestas matérias, não sou jurista sequer, mas, enfim, lendo estes documentos, eu tiro a conclusão que o Banco Insular é propriedade de 4 ou 5 pessoas, individualmente consideradas. Reconhecer a titularidade do Banco Insular, desculpe que lhe diga, objetivamente é um enorme favor que se faz a essas pessoas. Um enorme favor, como é evidente. E eu pergunto-lhe se nesse reconhecimento não pesaram as relações pessoais que o ligam, nomeadamente ao Dr. Mascarenhas. Porque ele pergunta com toda esta franqueza, mas não me parece que haja muitas outras explicações
deputado,
possíveis.
Desculpe, Sr. Deputado, mas está a querer dizer que eu estive a fazer um favor ao Dr. Mascarenhas? À custa de uma instituição?
Estou-lhe a perguntar.
Ah, é o que está a dizer, peço desculpa.
Estou-lhe a perguntar, Sr.
Eu peço desculpa, eu nem admito que me diga uma coisa dessas, porque estava a insultar, peço desculpa.
Doutor,
que eu não faria uma coisa dessas,
não,
porque isto é eticamente incorreto.
Não fiz a afirmação.
Mesmo que aquilo arrebentasse com o banco, se tem que fazer a compra e se tem que reconhecer que é, tem que ser mesmo. A verdade é essa. Portanto, eu não sei o que é que o Dr. Cadilho se acha que ele tem razão. Eu não vou discutir aqui a coisa do Dr. Cadilho. Eu só sei o seguinte. Nós fomos nessa estrada tortuosa até chegar ao ponto em que havia tal Maraisa, e mais não sei o quê. Alguém me deu a pista, dizendo assim, talvez o trustee diga quem é o dono. E nós escrevemos para o trustee e veio a resposta. A dizer que a SDN, a SGPS, é que era a beneficiária última. O que é que queria que eu fizesse? Nosso senhor, são aqueles 4 senhores?
Às vezes a gente consegue entender-se. Eu não fiz a afirmação, fiz a pergunta. E fiz a pergunta porque BPN, SLN, como o senhor sabe melhor do que eu, está repleto, esta história está repleto de maus negócios e de grandes prejuízos apenas para ajudar, colaborar, ou chame-lhe o que quiser, alguns amigos. Portanto, o senhor não se ofenda porque eu não pretendia ofendê-lo, mas eu acho que é plausível que isso possa ter acontecido e, portanto, estou-lhe a perguntar. Porque o Sr. Doutor ainda não deu uma prova cabal, objetiva, de o que é que o levou a assumir a titularidade do Banco Insular. O que é que foi em concreto? É porque os documentos, demonstram,
não...
é que ela é propriedade de 4 pessoas, os quais é o Dr. James Granha.
Parece que o Sr. Deputado está a querer dizer que há força que quis que aquilo fosse nosso. A evidência era aquela. A titularidade era, de facto, SLN-SGPS. Eu não conheço outra. E, portanto, nem é BPN, é SLN-SGPS. Portanto, isso o que é que o Sr. Deputado faria?
Diga-me. caso concreto, aqui o sentido das perguntas é um pouco ao contrário, mas seja como for, no diálogo poderemos responder a essa sua interrogação. Mas deixe-me então voltar a este problema de outro ângulo. Na reunião do Conselho Superior da SLE, 8 de fevereiro, que é exatamente a mesma reunião em que é aprovada a sua nomeação para presidente do grupo, com exceção, creio eu, das subholdings da parte financeira, e também gostaria que me explicasse porque é que a cláusula da sua nomeação é excluída a subholding não financeira. Gostava de perceber porque é que não é, porque é que não foi presidente também da parte não financeira, mas gostaria que me explicasse isso. Mas aqui o que eu queria dizer fundamentalmente era o seguinte: foi aprovada nessa reunião a necessidade imediata de convocar uma reunião com o Sr. Vice-Governador do Banco de Portugal, 18 de fevereiro de 2008. Eu até creio que o Sr. não esteve nesta reunião, portanto, mas estou a dizer o que vem na ata da reunião. A reunião do Conselho Superior de 10 de abril de 2008, o doutor anuncia que no dia seguinte, portanto, 11 de abril de 2008, o Sr. e o Dr. Rui Manchete iam ao Banco de Portugal, certo? Primeira pergunta. Esta reunião que o Sr. anuncia que vai com o Dr. Rui Manchete, É marcada na sequência daquilo que eu li há pouco, da manifestação de caratência que os acionistas, os principais acionistas, reconheciam nessa reunião do Banco de Portugal, ou foi uma outra reunião marcada por sua iniciativa ou a solicitação do Banco de Portugal? De abril de 2008.
Não posso lembrar agora qual foi o contexto. Nós tínhamos reuniões regulares e tínhamos que lá ir falar com o vereador ou com o Dr. Carlos Santos, que naquela altura era a direção da diretora da supervisão, e com várias outras entidades, sobre os problemas do BPN. Agora, não posso precisar nesta altura o que é que foi naquela reunião específica. Mas se eu fui com o Dr. Rui Machete é porque quis também que ele ouvisse, como Presidente do Conselho Superior, os problemas que nós tínhamos. E pensava eu que depois ele podia transmitir muito melhor aos acionistas, portanto, no fórum do Conselho Superior, dos problemas graves que havia. Não é nada.
Nesta reunião, o Banco de Portugal falou no Banco Insular?
Eu não posso precisar se naquela falou, mas quase sempre se falava no Banco Insular. No sentido de nós apressarmos...
Quase sempre desde quando?
Desde que eu também posso. Em várias reuniões que eu tive, até tinha uma equipa responsável da inspeção, que estava lá residente, como eu chamo, nas nossas instalações, e as perguntas eram sempre as mesmas. Como é que é do Banco Insular? Quais são as operações? Etc, etc.
Deputado, tem que ligar o microfone, se faz favor.
Obrigado. Há aqui alguma coisa que não é, então, muito compreensível. Professor, repare. Portanto, o doutor já disse que não é verdade que o senhor vice-governador do Banco de Portugal tenha admitido a venda do Banco Insular, pelo menos. Eu sei. Mas ouvi o que o doutor disse ao doutor Nuno. Mas explique-me, então, o seguinte. O doutor diz, na reunião de 12 de maio do Conselho Superior...
Ah, ok, obrigado.
Manifesta uma enorme preocupação na resposta a ser dada por escrito a uma carta do Banco de Portugal sobre a relação do grupo com uma entidade de Cabo Verde. Eu pergunto-lhe porquê é que a entidade de Cabo Verde ainda não era chamada de Banco Insular. Havia alguma razão para esta cautela?
Não, foi normal, não se mencionou, pronto, não há nenhuma razão especial para isso.
Sr. Doutor, então, explique-me. O que é que o Sr. pretendia dizer quando uma frase da ata do Conselho Superior, o Sr. discute com os senhores acionistas o teor da resposta a dar à carta do Banco de Portugal? O que é que a carta do Banco de Portugal perguntava?
Oh, Sr. Deputado, havia muitas perguntas pendentes. Eu agora não posso dizer quais.
Esta era seguramente sobre o Banco Insular, porque é o que o Sr. diz.
Não, tinha que dizer das operações que havia e que nós tínhamos tomado conhecimento. E foi aí que eu não gostei da resposta, que de facto não se podia dar a resposta naquela altura. Aliás, os acionistas insistiam sempre que tinha que esperar para o Sr. Miguel Cadilho, porque ele depois havia de resolver os problemas. E eu achava que não. Enquanto eu estava lá, e aliás, falando com o Dr. Miguel Cadilho, e se justiça se faça, ele me dizia ao telefone: você que está aí, Abdul, faça você. Portanto, ele foi muito correto comigo, ele ainda não estava lá, portanto achava que eu devia fazer como eu a entendesse. Mas havia essa preocupação dos acionistas que tinha que esperar para o Dr. Cadilho.
Mas quando é que surge o nome do Dr. Miguel Cadilho como futuro?
Eu nem sei dizer quando. Sei que começaram a falar em muitos nomes, entre os quais apareceu o Miguel Cadilho. Mas tem a impressão, talvez, o quê?
É que eu não lhe estou a falar do totó, desculpe a expressão, do totobola dos nomes para o futuro presidente. Estou-lhe a falar em concreto do momento.
Houve uns totonomes, é verdade.
Pois. Estou-lhe a falar do momento em que o Sr. Doutor até já telefonava, ou o Sr. Doutor Miguel Cadilho, se falavam telefonicamente, portanto, a partir do momento, o Sr. Doutor está-me a dizer que não pode responder porque isso, na altura já estava o Dr. Miguel Cadilho e não sei o quê, telefonava-me e falava-me também. A partir de que momento é que o Sr. Doutor tem a certeza absoluta que o Dr. Miguel Cadilho é, digamos, o futuro presidente?
Certeza absoluta só posso dizer que tive quando ele me telefonou, já tinha aceito. Sujeito a umas condições que ainda estava a discutir.
Isso foi quando, senhor?
Isso acho que foi nas vésperas da Assembleia que houve em 29 de maio, que é aquela anterior.
Sim, sim.
À de 20 de junho. Nessa Assembleia, desculpe, como é que é? Antes disso, quando os acionistas diziam que tinha que esperar por ele, eu pedi, então, nessa altura, eu falo ao telefone com o Sr. Tocadilho e pergunto. E foi aí que eu tive conversas com ele e dizia, eu ainda não decidi. Portanto, Abdul, faça aquilo que entender melhor como Presidente. E foi em certa altura, mais tarde, que ele me disse, já aceitei, e já foi próximo da Assembleia de 29 de maio. Mas ele ainda tinha que acertar algumas coisas de dinheiros e, portanto, ficou suspenso. É por isso que eu digo também que o mandato que eu falo muitas vezes de 4 meses, nem é 4 meses. Porque começou praticamente em março e, a partir de 29 de maio daquela Assembleia, já não estamos a fazer lá nada porque, ao fim e ao cabo, estávamos à espera, porque a Assembleia foi só suspensa naquele ponto da eleição que passou a ser para o dia 20 de junho.
Doutor, então vai ter que me explicar o seguinte. No dia 12 de maio de 2008, ter aqui um parágrafo da ata do Conselho Superior. Por diz, em determinada altura, em relação à carta sobre as relações com a entidade em Cabo Verde, referida anteriormente, só poderia responder se os senhores conselheiros estivessem de acordo com o draft de resposta que já tinha preparado para o efeito. Muito bem. Depois diz o parágrafo seguinte. Após uma breve troca de impressões entre os senhores conselheiros, foi proposto que essa resposta contivesse apenas a informação estritamente necessária. Ao que o Sr. Dr. Abdul Karim de Vakil respondeu que tinha de preservar a sua credibilidade junto ao Banco de Portugal, pelo que colocava o seu lugar à disposição caso a resposta não fosse completa. Já aqui foi referido.
Sim, sim.
Mais à frente, o Sr. Dr. queixa-se mesmo das interferências que o impediam de ter comando sobre, enfim, o grupo.
Sim.
Doutor, o que eu pretendo saber, alguma explicação, e a explicação parece-me óbvia. O grupo teve durante muitos anos, como o doutor certamente reconhecerá, o Banco de Portugal chama, uma estratégia de ocultação.
Mas que estratégia de?
Ocultação.
Ah, sim.
E nesta fase da vida do banco, discutia-se como lidar com este problema da realidade e da verdade. E, portanto, há aqui claramente uma disputa sobre a divulgação da verdade. E o que eu queria saber, Sr. Doutor, era quem é que se opunha à divulgação da verdade?
Bem, eu não
e
vou
da
dizer,
informação
eu não
completa
vou,
ao Banco de Portugal.
Eu não vou dizer nomes.
Sabe
mas
qual é o problema? Sim. É que assim passam todos por santos quando não há só santos nesta história.
Bem,
pelo contrário.
Eu, enquanto posso dizer o seguinte, Sr. Deputado, havia, eu não vou nomear nomes que não faço isso.
Mas
havia pessoas.
Mesmo que não, desculpe interrompê-lo. Mesmo que não nomeie nomes, diga-nos, explique-nos, esclareça-nos se sim ou não a questão da verdade foi um motivo de controvérsia, de polémica, de divisão entre os acionistas.
Não, havia uma resistência de alguns acionistas, e em particular um, que me dizia: então você vai entregar isso ao Banco de Portugal? E eu dizia: sim, tenho que entregar, é o meu dever. Não pode entregar enquanto o Dr. Cadilho não vier. Desculpa, já falei com o Dr. Cadilho e ele já me disse para eu fazer aquilo que eu entender melhor, porque eu é que sou o Presidente nesta altura. E, portanto, se o senhor me disser e eu puder nomear ao Banco de Portugal que o acionista fulano proíbe, nesta altura está bem, eu vou justificar isso. Não, isso não. Pronto, nesta altura vou entregar. Portanto, isto era um dos acionistas, entre alguns. Mas também havia pessoas, que eu não vou dizer nomes também, que eram quadros e assessores, etc., que andaram a fazer, desculpe o termo, um jogo, porque não voluntariavam as informações que eu precisava. E essas mesmas pessoas vieram aqui dizer que já era de conhecimento soberano e já conheciam há sei quantos anos, então porquê é que não me disseram a mim? Isso é que me espanta. Mas pronto, mais nada.
Muito bem, Sr. Doutor. Então, o Sr. Doutor identifica como uma das necessidades a identificação dos titulares das offshores.
Sim, sim.
Fados UBOs, Eu não digo o nome todo, porque é mais difícil do que dizer Sternocleidomastoideu. E, portanto, eu pergunto-lhe, o Sr. conseguiu fazer esta identificação, pelo menos das principais offshores, ou também foi impedido, exatamente como foi impedido, segundo as suas palavras, de fazer uma auditoria externa à situação do grupo e do banco?
Não, eu já tinha dito que eu fui inibido de tomar qualquer providência. Uma das coisas que eu gostava de ter feito era uma auditoria, mas pronto, estava-me vedado de fazer qualquer coisa que fosse a alteração do... Era só manter o status quo, digamos assim. Até vir o... Desculpe o termo, mas o Messias. Portanto, eu continuei assim, forçado um pouco, e fiz com a prata da casa o que fiz, pronto, indagar, saber as coisas. E essas offshores que eu depois acabei por constatar que detinham até ações do SLN, portanto, ações próprias, porque eles eram veículos detidos pela própria SLN, foi isso que eu fiz naquela carta que sabem, vai um anexo com várias offshores detentoras de 4,90 não sei quantos. E até para isso arranjei, juntamente com um outro colega, uma hipótese de vender as ações a um banco estrangeiro, que estava disposto a comprar e a pagar um preço que até achava generoso, mas pagavam. Pois os acionistas, em pleno Conselho Superior, negaram-se a vender porque não queriam hipotecar o futuro, como eles diziam. E pronto, e não se vendeu.
A minha pergunta concreta era o seguinte: vão fazer a identificação destas partes destas sociedades offshore?
Sim, tanto que reportei ao Banco de Portugal.
Era essa a minha segunda pergunta.
Sim, não. Vai na carta, vai escrito na carta.
Mas não conseguiu alcançar o score da equipa do Dr. Miguel Cadilho, que identificou, creio que 94 ou 95 offshores.
Doutor, eu não estou em competição com o Dr. Cadilho.
Não.
Ele fez aquilo que ele achou, e eu fiz aquilo que eu achei que podia fazer e que fiz o máximo que pude. Não estou em competição com ele. Nem me interessa.
Doutor, a pergunta não era nesse sentido. A pergunta era perceber quantas é que, no curto, quantas sociedades offshore é que o doutor identificou e os respectivos titulares.
Bem, foram várias, agora não me lembro quais são, mas as principais foram detectadas. É claro que sabe que o universo das empresas offshore eram muitas, centena. Mas se formos ver bem, numa análise 80-20, as mais importantes foram aquelas que foram identificadas antes.
Muito bem. Então, mudando de assunto e aproximando-me do fim, queria-lhe perguntar o seguinte. O doutor sabe qual foi o motivo do doutor Luís Caprichoso a deixar o grupo?
Deixar o grupo? Não, eu sei que foi uma desavença qualquer com o doutor Oliveira Costa. Eu não acompanhei isso.
Deixe-me cá fazer-lhe a pergunta. O doutor Luís Caprichoso é um poder real no grupo.
Para o braço direito dele.
Muito bem. Senhor, se eu chegar hoje a casa sem o braço direito, alguém me vai perguntar...
Desculpe.
Se eu chegar hoje a casa sem o braço direito, alguém me vai perguntar quem é que te arrancou o braço direito, como é que perdeste o braço direito. O doutor, que foi administrador durante tantos anos, trabalhou tantos anos com o doutor José Oliveira Costa, digamos, com a sua equipa, teve curiosidade, não se apercebeu, ninguém teve curiosidade, ninguém se apercebeu porque é que o doutor Luís Caprichoso em conflito
bem,
com o corpo do braço direito.
Primeira coisa, o doutor Caprichoso era da SLN, não era BPN. Houve uma altura que eu percebi que eles tinham chegado a um acordo que ele ia-se embora. Mas isso aconteceu com várias outras pessoas. E depois há sempre conversa de corredor que foi-se embora, foi dada uma indemnização, etc, etc. Agora, razões, não sei. Agora, retrospectivamente, posso perceber que houve talvez algumas desavenças do tipo, sei lá, de coisas que ele não concordava, ou coisa assim. Não faço ideia.
A única diferença é que, de facto, houve muitas saídas de administradorado, mas nem todos eram braço direito e, sobretudo, nem todos receberam uma tão elevada indemnização como o Dr. Luís Caprichoso.
Talvez.
Bom, a outra pergunta que lhe queria fazer era a seguinte. O Sr. Doutor conviveu em determinado período de tempo no Conselho de Administração com o Dr. António Franco?
Com o Sr. António Franco, sim. O Sr. António Franco era o homem das operações? O Sr. António Franco era o homem das operações. Antes de ser administrador.
Pode, e o Sr. teve conhecimento que entre ele e o Dr. Oliveira Costa, em determinado momento, também houve um problema.
Porque senão... Houve um problema?
Eu estou a perguntar.
Ah, não sei. Isso não sei.
O Sr. nunca teve conhecimento de umas declarações de responsabilização assinadas pelo Dr. José Oliveira Costa, também assinadas pelo Dr. António Franco, subscritas em defesa e em proteção da equipa de operacionais, vindo o Dr. José Oliveira e Costa e o Dr. António Franco, a responsabilidade sobre todas as operações feitas, nomeadamente as feitas através do Banco Insular pela equipa do António José Duarte, Manuel Peixoto, Ricardo Pinheiro e também do próprio António Franco?
Não conhecia. Só sabia que havia este grupo do Sr. António Franco e mais quatro pessoas que eram muito próximas umas das outras e que trabalhavam muito próximas do Dr. Oliveira Costa. Mas nada.
Mas, Sr. O próprio Dr. António Franco não escondeu aqui que, a partir de tanto, tinha ido junto de alguns acionistas preocupação pela forma como o banco estava a ser conduzido e relativamente a algumas situações menos claras, menos regulares da própria atividade banqueira do grupo. O Sr. não tomou conhecimento?
Não. E, estranhamente, também não disse a mim, quando eu fui presidente, o que é que ia no espírito dele. Portanto, nunca soube. Como sabe, ele veio aqui dizer, eu não gosto de falar destas coisas nas costas das pessoas, mas ele veio aqui, porque eu assistia aos depoimentos, em que ele dizia que já se conhecia desde 2001. Ora bem, se já se conheciam desde 2001, eu convivi com ele meses, e a algumas alturas também, quando ele era administrador, eu também, nunca disse nada. Realmente, naquele período em que fui presidente, em que andei atrás das coisas, e se eu sabia, podia-me ter facilitado a vida, não é?
Sem dúvida que sim, acho que sim. Mas já agora, uma outra pergunta. O senhor alguma vez ouviu falar no chamado Banco Privado de Desenvolvimento?
Banco?
Privado de Desenvolvimento.
Não estou a lembrar desse nome. Onde é que é esse banco, desculpe?
A sua carta dirigida ao Escritório de Advogados, ao Dr. José Vaz de Mascarenhas. A carta diz o seguinte: assunto, anuidade Banco Privado de Desenvolvimento S.A. Excelentíssimo Mascarenhas. Com a apresentação dos meus melhores cumprimentos, fica sempre bem dizer estas coisas, conforme instruções do Dr. Miguel Henrique, anexo e-mail referente ao assunto em epígrafe. Aguardamos as vossas pesadas notícias com a maior brevidade possível. O assunto é a renovação de uma licença de funcionamento de Cabo Verde, junto do BPN-IFI, de um banco chamado Banco Privado de Desenvolvimento, que tinha uma licença de funcionamento e que era preciso renovar.
Não.
Agora, eu digo qual foi a decisão do Dr. Vaz de Mascarenhas ou de qualquer outra pessoa em nome do Dr. José. Não se renova a matrícula da sociedade Banco Privado de Desenvolvimento S.A., porque, no limite, trata-se de uma plataforma alternativa ao Banco Insular, sediado na mesma praça de intervenção. Eu queria o Banco Privado de Desenvolvimento, se isto alguma vez...
Não conhecia.
Agora mesmo, para terminar, gostava de lhe fazer a seguinte pergunta. O Sr. Tomou a decisão de incorporar remunerações que eram recebidas em numerário, integrar essas remunerações nas remunerações, digamos assim, dos administradores que tinham estas remunerações fora, digamos, da remuneração processada pelos de formas habituais. O Sr. quando tomou esta decisão, ou tendo consciência da ilegalidade que era a existência de remunerações pagas em numerário?
Sim. Sabia que estava... Eu sei que isto começou, porque eu nem sabia disso, e eu dou graças a Deus que a mim nunca me pagaram nada por fora, ainda bem. Sei que veio um administrador, depois veio outro, dizer, olha, mas eu recebi à parte, não sei o quê, olha, desculpa lá, isso não se pode fazer. Ouvi o diretor pessoal, ouvi um dos colegas da administração que conhecia essas coisas, e eu disse, olha, eu tenho a impressão que a melhor coisa que há, que é justa, é incorporar essa parte legalmente e incidir os impostos. E foi isso que eu fiz. Falei com os acionistas e tomei a decisão.
A partir dessa decisão, o Sr. pode garantir que mais nenhum administrador recebeu alguma vez remunerações em numerário, fora daquelas que estavam estabelecidas?
Mas eu nunca mandei pagar.
Relativamente ao passado, o Sr. acha que tomou todas as providências necessárias para que quem cometeu esta ilegalidade fosse devidamente, enfim, punido, digamos assim?
Não, eu não tomei providência nenhuma, isso deixa ficar ao pessoal para tratar do assunto.
Qual está o Sr. a querer dizer, Dr. Armando Pinto?
Não, Recursos Humanos. Armando Pinto era uma das coisas que eu ouvia.
Então, agora, para terminar, eu, voltando ao início da minha... Eu esqueci-me de lhe fazer, vou deixar de lhe fazer, porque me parece importante. importante para perceber este problema da tentativa de aquisição dos créditos do Sr. El Asir. Mas a falar de um cidadão qualquer, e daí eu não tenho nenhuma fixação especial neste cidadão, mas ele é que é um cidadão especial, é diferente dos outros, na exata medida, em que o Sr. será, provavelmente, até tem um mandato de captura, enfim, em Jainha.
Porque eu não sabia.
Então, já lhe disse alguma coisa que o Sr. ainda não soubesse, mas, e portanto, enfim, tratando de fazer esta pergunta. Em determinado momento, onde se tratou esta tentativa de aquisição dos créditos mal parados do Sr. El Asir, esta sociedade, Tadco, eu não sei se como é que se chama. Como
é Tadco.
Tadco. Fez um depósito de milhões de euros, chamada Investec.
É um banco.
Um banco. Curiosamente, quem fez este depósito para iniciar um processo de aquisição dos créditos mal parados do Sr. El Asir do Banco BPN foi o próprio BPN.
Isso eu desconheço os pormenores disso. Eu só fiz a apresentação, como disse. Não sei mais nada.
Portanto, o Sr. não tem nenhuma relação, direta ou indireta, com este banco Investec.
Não, Investec conheço, que é um banco, é o quarto banco em África, é um banco da África do Sul, muito importante. Isso conheço, mas mais nada.
O Sr. quando há pouco nos disse que lhe tinham pedido, creio que o Dr. José Oliveira Costa, ou o Dr. Dias Loureiro, acabei por não perceber qual
era o banco. Não, foi
o Dr. José Oliveira Costa. Tratasse desta operação. Eu volto a fazer-lhe a pergunta que há pouco lhe fiz. Esta operação era para libertar o BPN de um problema ou era para fazer um favor ao Sr. El Asir? Porque essa é que é questão política importante. Nós aqui não temos outra, entre aspas, autoridade ou legitimidade que não seja política. Aqui o aspecto importante é saber porque é que alguém se disponibilizou para tratar de uma operação, do ponto de vista, me parece, muito fictícia, de limpeza dos créditos mal parados do Sr. El Asir.
Sr. Deputado, se há de fazer algum favor ao El Asir, não acredito, não há favor nenhum ao El Asir numa coisa dessas. Pediram-me que queriam que alguém comprasse um crédito, que isso é normal, e eu pus em contato com alguém que pudesse comprar o crédito. O resto, depois, como se passou, houve contratos feitos por advogados, penso eu, e já não acompanhei. Eu só fiz a apresentação, mais nada.
Mas a atividade financeira só sei o que se aprende nos balcões dos bancos. Mas, desculpe que lhe diga, mas o normal perante um crédito mal parado não é cobrá-lo?
Cobrá-lo ou vender. A desconto. É o que se faz muitas vezes.
E o senhor acha normal que seja o próprio banco credor a financiar a compra dos créditos mal parados?
Isso é outro. Eu não conheço os contornos aí, de facto não é normal, não.
Pronto, era só isso que eu queria dizer.
É só isso que eu queria dizer.
Muito obrigado, desculpe.
Não, pelo amor de Deus.
Muito obrigada. Vamos agora para a senhora deputada Sónia Safona, do Partido Socialista. Faz favor, senhora deputada.
Obrigada, senhora presidente. Aduva Aquil, muito boa noite. Obrigada pela sua presença. Importa-nos aqui clarificar algumas, sendo esta uma segunda audição, importa-nos aqui clarificar alguns pontos que foram ficando mais obscuros à medida que fomos ouvindo uma quantidade maior de pessoas. E, portanto, na tentativa de esclarecimento e de clarificação destes pontos, eu queria fazer aqui uma breve resenha muito rápida e as perguntas serão também elas muito rápidas e muito concretas. Em primeiro lugar, e tentando começar pelo princípio, quando da entrada do setor para o BPN, aquilo que lhe queria perguntar é o seguinte. Quando o setor chegou ao BPN, havia ou não um documento preliminar sobre o dito Estado da Nação? Ou seja, encontrou lá algum documento já, enfim, que pudesse ser um draft de um documento ou um documento formal que contivesse informação sobre o estado do banco àquela altura?
Quer dizer, agora, visto retrospectivamente várias versões do Estado da Nação, e até havia várias coisas que já os assinantes conheciam, eu fui o último, de facto, encarreguei algumas muitas assistências para ver se davam informações. Ao fim e ao cabo, brilhadete de produzir por Record um documento que já estava feito, afinal, eu é que fiquei com a ilusão que esteve a ser feito por ele, mas já estava feito. Portanto, devem ter feito uma reedição com alguma alteração, não faço ideia nenhuma. Eu só tenho conhecimento, quando eu vi o título, nem quis saber do Estado, não sei, não, eu não quero que haja este título. Façam como deve ser, que é a situação do grupo. E foi isso que fizeram, e esse documento foi-me dado já perto de fins de abril. Ao 28, não sei qual que é. Evidentemente, agora é que sei que houve uma equipa a trabalhar nisso. E que já tinham mostrado, como eu disse, a alguns acionistas e até ao antigo presidente. E esse documento eu entreguei ao Dr. Rui Machete, dizendo, como disse há pouco tempo, para fazer, se possível, uma circulação restrita, porque sabia que tudo ia parar aos jornais e tudo era falado, e a Administração Financeira não pode sofrer esses danos, como sabe. Portanto, pedi muita contenção nisso. E depois apresentámos parte de alguns slides no tal Conselho Superior de 12 de maio. Assim.
Obrigada. Oh, doutor, portanto, posso concluir das suas palavras que terão havido algumas versões de um documento sobre a situação concreta do banco, independentemente do nome que quiserem dar, aquele que o doutor se encarregou de pedir e que lhe chegou à mão, é esse que fez referência e que depois levou algumas partes ao Conselho Superior. Portanto, este é o que posso dar como assente da resposta que o doutor dá. Muito bem. O doutor tinha noção, o doutor recebeu o documento, com certeza que o leu, o analisou, antes de escolher as partes que entendeu levar ao Conselho Superior, era para si um facto que aquele documento espelhava a situação do banco ou aquilo pareceu-lhe, o documento que lhe foi entregue, pareceu-lhe uma breve resenha que não fosse ainda, não tivesse ainda factos consolidados, em que pudesse fiavelmente acreditar?
Um profissional não acredita em levantamentos feitos assim, sem uma auditoria, sem um estudo profundo. Portanto, aquilo podia ser uma aproximação, podia ser uns números para darem uma ideia. Se calhar não estava longe da realidade. E a única coisa que eu pedi àquele tal senhor que eu disse que trata do Reporte ao Banco de Portugal e que faz o monitoring dos rácios, etc, etc, é ver daqueles cenários que estavam lá, que incidências teriam para repor os rácios em níveis normais, como sabe como é que são as coisas. E foi isso é que se projetou lá no Conselho Superior. Isto é, para que nós possamos repor os rácios, vai ser precisamente capital tanto, etc. Portanto, cenários que se descreveram aos seus acionistas, para mostrar que o problema era grave.
Muito bem. Ó, doutor, significa, portanto, que esses dados já eram preocupantes, tanto assim foi que o doutor os levou ao Conselho Superior no sentido... Sim. De procurar repor, pelo menos, os rácios dentro de limites da legalidade.
Mas não chegou a fazer nada.
Muito bem. E é essa a sua avaliação, enquanto profissional, de que aquele documento pode ter alguma aproximação à realidade, mas não ser rigorosamente um retrato dela, que o leva a querer fazer um aprofundamento do conhecimento. Ou seja, o doutor nessa altura comunicou ou não aos acionistas ou ao Conselho Superior que pretendia fazer uma auditoria ao banco?
Eu não falo nisso porque eu tinha sempre a resposta que eu era provisório, era temporário. Espero pelo Dr. Cadilho. É assim que dizia. Espero pela administração definitiva que há de vir.
Oh, doutor, e não lhe criou em si, o doutor é um profissional respeitável, foi aqui já dito, e penso que não levanta qualquer dúvida. Isso não representou para o doutor uma situação de diminuição de manobra, passo o termo, nas funções para que estava investido?
Eu, se não estou enganado, fez-me a mesma pergunta do par nas condições em que estava. Então, vou usar assim a expressão. E não faltando muito mais tempo para prendido, digamos assim. Achei que eu, se abandonasse, estava um grave problema, ainda maior problema à instituição. Sabe que as instituições são muito sensíveis. Então, o que se diria é que até aquele que era temporário foi-se embora, deve haver um problema muito grande. Portanto, eu não quis fazer isso. Sacrifício. E creio com sacrifício porque eu tenho problema de coração. E não sou uma pessoa completamente sã. E, portanto, valia a pena atravessar esse...
O senhor procurou assegurar a transição
de
uma presidência para outra.
É isso mesmo.
Relativamente à... queria falar de uma coisa diferente. Relativamente à avaliação da Biometrics, que assumiu na carta enviada a esta comissão, feita então pelo Banco IFISA, pode explicar-nos, ou quer explicar-nos com mais algum detalhe, onde é que o Banco IFISA, quando fez esta avaliação, se baseou para atribuir aquele valor às ações da empresa?
Isso é aquilo que eu já tinha dito até ao Sr. Deputado, o Nelson perguntou outra vez. Eu depois escrevi, como disse, a carta. É essa, nós dissemos, a unidade nas auditorias feitas, baseado num trabalho que a própria das novas tecnologias fez umas projeções, e ao final nisso que se fez a avaliação. Lembra que nós escrevemos, dizendo que vamos indagar da veracidade, aliás, nessa fórmula normal das disclaimers que se faz, que nós não podíamos responsabilizar pela veracidade e exatidão dos números. Vamos dar aqueles números e, baseado nestes números, é o valor que chega.
Sobre o Banco Insular, já disse e repetiu nesta comissão que já apontou a data em que teve conhecimento, não do Banco Insular, porque esse já era conhecido e, portanto, não, nada de estranho se passaria se não tivesse esta relação com o BPN, mas o senhor já disse quando é que...
Desculpa, com o SLN.
O SLN, exatamente. E já disse em que circunstâncias é que pôde apurar essa relação. O que eu lhe queria perguntar é o seguinte. Aqui na comissão, numa das audições que tivemos aqui, foi dito que a informação sobre operações financeiras estava acessível a todos. Ou seja, tudo o que se passava sobre, e eu posso dizer...
Queria só ligar o cabo de rede, como eu ouvi.
Achar que é importante. Exatamente.
Espantado. Mas está bem.
Foi dito aqui que estava acessível a todos. É claro que o Soutor afirmou precisamente o contexto. Que o Soutor se elaborar alguma coisa sobre isto. Ou seja,
não era assim. Ele, que era da informática, não conhecia aquilo.
Por quanto pedia informação, baseava-se na necessidade de aprofundar o conhecimento sobre algumas matérias, solicitava a informação e recebia rigorosamente aquela que lhe era fornecida. Ou seja, não era o setor que ia à procura, eventualmente, aos computadores ou através de outro tipo de meio à procura de informação.
Sim.
Portanto, fiava-se, digamos assim, naquela que lhe era trazida. Indo ao Banco Insular, o setor disse há pouco, e eu queria que clarificasse, o setor disse há pouco que foi durante a sua administração que foi possível concluir que o último beneficiário do Banco Insular era a SLN, SGPS.
O último Horizon, que era, exatamente, digamos assim, a avó da...
Foi concluído por... através da pergunta que foi feita ao trustee. Que pergunta é que foi feita e que resposta é que foi dada?
Bem, foi feita. Disseram-nos quem é que era o último beneficiador dessa Marizon. A resposta é nisso, que só porque essa resposta veio com a atenção de telefonar para a supervisão, já tenho a resposta. Parta logo na semana seguinte, que é o próximo dia útil.
Doutor, quando a administração do Dr. Miguel Cadilho tomou posse, a informação que o Doutor lhe faz chegar é baseada nessa resposta do trustee. Ou seja, a informação que chega ao Dr. Cadilho, quando o Doutor deixa a administração e lhe passa o testemunho, digamos assim, é de que houve uma indagação acerca do Ultimate Beneficial Owner daquele... Banco Insular, e que a resposta do trustee foi essa. Ou seja, a primeira informação que chega ao Dr. Miguel Cadilho é essa que o Sr. Doutor transmite ou não?
A transmissão de poderes foi um pouco estranha. Eu, de facto, o Dr. Cadilho foi não a falar nada daquilo que eu queria falar, porque eu fartei-me dizer que tinha informações que gostava de dar, porque eu tinha preocupações que ia transmitir ao meu sucessor. Fala-se, depois vê-se, etc. Mas há muita informação que eu deixei no meu gabinete. A minha secretária passou a ser a secretária dele. Estava lá tudo. E até para vir aqui da comissão da minha antiga secretária, empreste-me lá os documentos que é para eu poder fazer. Nunca demos necessidade da gravidade dos problemas, não é verdade?
Não, ó, senhor, eu refiro-me à questão da titularidade do banco.
A titularidade do banco, sim.
Porque
estava lá tudo. E a carta, inclusive a carta. A carta para o Banco de Portugal estava lá nos arquivos.
Ou seja, isso não foi tratado entre o Sr. Vaquil e o Dr. Alcadilho nas conversas que tiveram na passagem de testemunho, digamos assim, na
administração. Não, eu conversei com um administrador, sim.
Não com o Dr. Cadinho.
Bom, o Dr. Cadinho disse sim por alto, mas pronto. Depois foi uma conversa um bocadinho mais formalizada com o Dr. Meira Fernandes. Pronto, tomou nota do que tomou nota e depois fez aquilo que fez. Só sei que depois vieram dizer a mim que eles não tinham essa tese de que pertencia. Não na titularidade. Ou não aceitavam a titularidade, desculpa, é isso.
Exatamente. O Dr. Miguel Cadinho disse aqui que, a partir de uma determinada altura, não podia ter a certeza de que a titularidade era da SLN-CPF e, portanto, que colocou em dúvida aquilo que o Sr. tinha dado como uma certeza em função das informações que tinha. O que eu lhe queria perguntar é o seguinte, o Sr. pode explicar porque é que, atendendo a estas duas informações que acabam de ser contraditórias, porque é que se decide fazer uma auditoria externa ao grupo, sendo contratadas duas entidades diferentes, uma Deloitte para fazer a auditoria ao grupo e a outra Mazars para realizar a auditoria ao Banco Insular. Ou seja, como é que se explica que numa altura em que a última informação que o Sr. tinha deixado era de que havia a assunção de que o Banco Insular pertencia ao grupo através da SLN-SGPS? Como é que se justifica que seja pedido uma auditoria ao grupo feita por uma auditora externa e não se faça uma auditoria ao grupo todo por essa auditora, mas se contrata uma diferente para fazer uma auditoria específica ao Banco Insular?
Bem, se me é permitido, eu não sei qual é a razão por que escolhem toda a auditora. Um comentário que eu pensei várias vezes é como é que se pode tornar nossa. Mas não me permitem.
Era precisamente isso que eu gostava que o senhor comentasse. Ou seja,
ou o dono autorizou que se fizesse.
Se a partir, porque se não dermos como boa a informação, vamos não dar como boa a informação que o Sr. Vaquil deixa no banco. E vamos colocar em dúvida a titularidade do Banco Insular. Como é que se instaura ou ordena uma auditoria externa, contratando um auditor externo para fazer uma auditoria a algo que não se sabe se é do grupo ou não?
Para mim também foi estranho, mas olha, quem sou eu para duvidar isso?
Bom, Sr. de acordo com o seu conhecimento atual e ao tempo, fazendo aqui um bocadinho este...
Peço desculpa, atual, zero. Está bem. Vamos continuar.
Atual e ao tempo destes factos, o que eu queria perguntar, fazendo um bocadinho este jogo mental, é quando é que o Sr. Acha ou sabe que o Banco de Portugal teve conhecimento externo? Vamos lá ver, o doutor não pode saber internamente o que é que, não lhe quero perguntar, não lhe estou a perguntar o que é que internamente o Banco de Portugal sabia ou não sabia. Do ponto de vista da informação que chega ao Banco de Portugal, para o doutor Vaquil, quando é que o Banco de Portugal tem efetivo conhecimento da existência do Banco Insular enquanto universo SLN? Porque o Banco Insular era um banco conhecido.
Sabia do Banco Insular, eu agora também não posso precisar da data, mas houve um mail, se não me engano, de ano anterior, portanto, 2007, mas ainda, do senhor que supostamente, portanto, fazia o reporte ao Banco Portugal, e só lhe apareceu para as mãos em fevereiro, assim, de 2008, entregue para a tal inspeção que estava residente nas instalações, dizendo, mas vocês não responderam isto ainda. Era só uma pergunta superficial, por causa de uma transferência que houve, qualquer ano, se sabiam alguma coisa do Insular. E agora não sei dizer os termos precisos, mas houve de facto um mail que veio, que se calhar foi guardado na gaveta, não faço ideia. Sei que este senhor, que é o Dr. António Coito, lá não lhe davam as coisas a ele. Portanto, ele, de facto, só teve acesso a isso e só teve...
Nessa altura, entregou à inspeção do setor do Banco de Portugal que se encontrava lá. Foi nessa altura
que ele deu... Não, essa equipa que entregou...
esse mail que não tinha sido respondido desde o ano anterior. Não sei agora se era de junho de 2019.
Já tinha sido enviado para o banco.
Sim, mas não tínhamos conhecimento. Portanto, ficou na gaveta de alguém.
Ó, doutor, eu vou-lhe fazer uma pergunta, se entender. Esta comissão conseguiu apurar aqui inúmeras situações que provavelmente nem esperava apurar. O doutor pode ou quer dizer-nos qual é que era o seu vencimento quando foi para a administração e se recebeu algum prémio de ingresso?
Qual era?
Vencimento quando assumiu a administração e se recebeu algum prémio de ingresso como administrador?
Mas não subi nada. Ah, porque eu não sei agora de cor. Sei que depois de pagar os impostos eu tinha 3 mil e não sei o quê.
Mensalmente.
Diga?
Mensalmente.
Sim, claro. No BPN.
Exatamente.
E depois, agora não é bom ficar claro aqui, que quando até um dia que usaram, o senhor desculpe lá, o senhor acha que a gente viu? O senhor é que sabe, então não vou eu não. E então eles pensaram, e um deles vem dizer, olha, nós por esse tempo está aqui como presidente, gostávamos que recebesse X, já não lembro quanto era, 15 mil, ou seja, faça aquilo que entender melhor. E então eles mandaram recursos humanos para passar a pôr um complemento para mim, e isso durou...
Sabe, tem conhecimento, qual é que foi o vencedor que ele foi ganhar quando assumiu a presidência? Na altura não
diga,
sabia.
Não, há quem diga 100 mil, há quem diga 75 mil, prémio também.
Isso tem ideia? Parece-me que não, uma vez que o que sabe é... a comunicação social, de quem é que pagou esse prémio de ingresso, esse tal prémio que se fala na comunicação social.
Não sei. Essas coisas acabam sempre por saber, mas nunca se sabe se é de fonte fidedigna. Dizem, olha, vi um eco debitado não sei o quê.
Até... Senhor, outra coisa, e sabe, por acaso, tem conhecimento da proposta que o Sr. Tocadilho fez do acordo com os administradores para reduzir os ordenados a metade, mas passarem a regime de não exclusividade? Tem alguma ideia? Tem ideia da proposta que o Sr. Cadilho apresentou no sentido dos administradores passarem, reduzirem os seus vencimentos a metade, mas passarem a estar em regime de não exclusividade?
Não, está a falar nisso, eu também ouvi qualquer coisa, se é verdade ou não é verdade, não sei, foi naquela Sr. fase já difícil, acho que foi assim, mas não me lembro.
Sr. Há aqui agora, eu queria lhe ler, 12 de fevereiro de 2008, Oliveira e Costa revelou à Comissão de Avaliação e Nomeações os imóveis não consolidados no Grupo SLN. Estamos a falar de 12 de fevereiro de 2008. Estavam na reunião, além do próprio, Francisco Sanches, seu chefe de gabinete, os acionistas Almir Silva, Joaquim Coimbra, Adelino Silva e Fernando Cordeiro. Fora de contas, estavam terrenos da OPI 92, herdade da Coutadinha, Rio Frio, Homos Urbanis, Finalgarve, Belas, edifícios da Casa da Música, herdade da Miséria, em Lagos. Sanches disse que se outras medidas não fossem tomadas, era necessário subir os capitais da SLN em 50 milhões de euros e do BPN em 80 milhões de euros. Os acionistas decidiram afastar Oliveira e Costa do grupo e ele concordou. Eu queria-me referir a estes termos e estes ativos da OPI 92 que estavam fora de contas. O senhor pôde apurar alguns destes factos quando assumiu...
Estavam ligadas essas propriedades ao...
Fantasia.
Havia vários terrenos, não sei o quê. E depois havia também, desculpa, havia também coisas dúbias sobre a propriedade desses terrenos. Parece que 20% era não sei de quem, 80% não sei de quem.
Era precisamente sobre isso que eu queria perguntar.
Eu admitei-me a ouvir, agora não tenho de cor o que é que se passou. Mas
ou seja, o que foi aqui dito, doutor, foi que a PI 92 era oficialmente detida em 80% por sua fantasia e em 20% pela Wisteria Properties LLC. Sim. Mas que na realidade, disse aqui o Sr. Fantasia, esta OPI 92 pertence 100% à SLN, valor conforme procurações e declarações anexas a que ele se refere aqui numa carta, numa ata de uma reunião, peço desculpa. O Sr. tinha dito isto ou não?
Não ouvi dizer. Estava e o que é que
Sr. Doutor, e já agora teve conhecimento relativamente a esta suposta detenção de 100% desta OPI 92 por parte da SLN Valor, ou sabe quais é que eram os ativos da OPI 92? Também não tem ideia.
Não tenho ideia.
posso saber, ou enfim, podia ter sabido naquela altura, mas não me lembro.
Fazer-lhe uma...
E não sei se sabe, desculpe, já agora.
Sem dúvida. De qualquer forma,
sim.
Doutor, quando assume a administração, era pelo menos suposto que, para além daquelas outras informações que o doutor diz que não lhe chegaram, que lhe chegassem algumas destas informações que eram de sobeja importância.
Sim, mas a SRN Valor tinha o seu próprio presidente. Por acaso, no tempo do doutor Zé Costa, porque ele é que era presidente da SRN Valor.
Eu encerrava falando do seguinte, relativamente ao conhecimento, àquele que foi o conhecimento que o doutor teve e que conseguiu apurar da situação do grupo à altura, aquilo que eu lhe era o seguinte, uma vez que o doutor disse aqui que durante o período em que foi administrado, automaticamente refriaram a vontade de aprofundar algumas situações que lhe pareciam menos claras, é o seguinte, para si, na sua opinião, no seu, na forma como vê as coisas, pelo menos os de referência ou mais importantes, tinham absoluto conhecimento do estado em que se encontrava o grupo ou também eles elaboravam, a opinião que formou sobre isso, também eles elaboravam no erro de acreditar absolutamente em alguma informação que era aquela que estava acessível.
Bem, eu não vou dizer isso porque não vou, acho, infringir nenhum sigilo profissional, mas sei que as pessoas ainda, naquela reunião que nós tivemos, que alguém comprasse esse preço, estavam com ilusões e diziam que o Dr. Vera Costa tinha prometido 3,20 e mais, e portanto as pessoas acho que não tinham bem a noção do que é que estavam a falar. Talvez... aquela ânsia, de facto, de ganhar aquele dinheiro, 3,20, 3,30, essa não se compreende o que é que era a realidade. Eu não acredito que eles estivessem a enganar-se próprio. Estavam convencidos disso.
Portanto, esse é o seu sentimento.
É o meu sentimento. Eles não tinham a noção de como é que estava o grupo, na realidade. Por isso é que naqueles conselhos eu dizia, está bem, há muitos problemas. Por parte banca, há um ato em que eu digo, parte banca é a mais substancial do grupo, é aquela... tem uma regulação das atividades bancárias, conhecem? Se calhar a DECO e outras coisas, mas olha, isto aqui é muito diferente. O Banco de Portugal é muito mais sério, teve essa relação, como eu chamei, crispada com o Banco de Portugal. É isso que eu queria incutir no espírito deles, mas acho que não essa mensagem avança. Eu só dizia que o Dr. Cadinho, com serenidade e tranquilidade, como eu dizia.
Pronto. Obrigada, senhor. Obrigada, senhora deputada. Vou dar agora a palavra ao senhor deputado Miguel Macedo, por favor.
Obrigado, senhora presidente. Senhor doutor, queria cumprimentá-lo. Eu tenho só duas ou três questões para colocar e peço desculpa de voltar a uma questão que já aqui foi abordada, de resto, logo no início da presente audição, mas eu julgo que é importante que não subsistam dúvidas sobre o que aconteceu relativamente à solução a dar, e isto é bem a palavra solução a dar, ao problema do Banco Insular. Porque o Sr. no início da audição, eu julgo que ouvi bem, fez aqui, digamos, uma retificação à ata do Conselho Superior, naquela parte que de resto aqui já foi citada, quando se diz, realçou ainda o facto do Sr. Vice-Governador do Banco de Portugal, o professor Duarte Neves, numa reunião ouvida recentemente, ter considerado que a melhor solução era a venda dessa entidade em causa a terceiros. E o Sr. teve a oportunidade de dizer aqui que não é correta esta formulação, porque não foi o vice-governador do Banco de Portugal, que foi o Sr. que transmitiu isso ao Banco de Portugal. Ora, acontece, Sr., que na ata da audição precedente do Sr. nesta perto, que foi em 16 de janeiro deste ano, a determinada altura, diz, numa resposta do Sr., o que estou a referir é aquilo que disse ao Banco de Portugal. O que estou a referir é que aquilo que disse ao Banco de Portugal foi que o Dr. Mascarenhas me havia dito que poderia, realmente, vender a uma terceira entidade e o Banco de Portugal preferia que fosse vendido a uma entidade e não comprar, eu estou a ler como está, e não comprar o BBN. A versão corrigida ou retificada da ata do Conselho Superior, fosse do 5, corrigida, não bate certa com estas declarações que o Sr. prestou na...
De facto, não foi assim que se passou. Eu tenho que pôr as coisas como elas estão.
Pronto, mas eu tenho queria que assumir, era clarificar
eu
isto.
Eu é que porque... disse isso, de facto, sim. E a pessoa em causa... Nem disse que sim, nem disse que não. Pronto, se registar o que eu tinha dito.
Eu não estou a pôr isso em dúvida, doutor. Estou a dizer é que a partir da retificação, digamos assim, que o doutor pretende em relação à ata do dia 12 do 5, Fica, de facto, também aqui uma discrepância com aquilo que foi dito. Salientar esse ponto, porque este ponto é importante. E é importante, sobretudo, por uma outra coisa, que tem a ver, e vamos ter que voltar a esse ponto, ao documento do Estado da Nação de março de 2008. Porque esse documento do Estado da Nação, estava o Sr. há muito pouco tempo como Presidente da instituição, esse documento de março de 2008, que tem aquela informação sobre o grupo e fala do banco, diz o seguinte, diz, nomeadamente, que o Banco Insular tem depositantes, e agora estou a citar, depositantes 100% provenientes do grupo BPN, que é um banco financiador de investimentos do grupo não relevados no balanço do grupo, com recurso a participações via sociedades offshores, e que uma parte do balanço está off-balance sheet, e que perspectiva-se a imposição da integração no grupo. Eu queria sublinhar este ponto. E que perspectiva-se a imposição de integração no grupo. Março de 2008, antes da conversa, julgo eu, que o Sr. terá tido com o Banco de Portugal. A questão que eu queria pôr é, como é que neste documento de março de 2008 do Estado da Nação era já apresentado como inevitável a integração do Banco Insular no grupo, quando, à data, que se saiba, nem tinha ocorrido a conversa do Sr. com o Banco de Portugal, portanto nem o Sr. tinha transmitido ao Banco de Portugal que essa era a solução, nem, aparentemente, o grupo enquanto tal tinha assumido que era proprietário, digamos assim, que era dono do Banco Insular. Esta questão, eu agora estou a confrontar só os documentos. Nós estamos agora no fim da Comissão de Inquérito e agora temos coisas para comparar. E, portanto, é importante clarificar estes pontos.
Foram cenários traçados pelas pessoas que fizeram o documento.
Certo.
De alienação. O deputado Nuno Melo, da última vez, você não pode vender aquilo que não é seu. De facto, é verdade.
É verdade.
Mas não, aqui não era para alienar, ainda não sabíamos que era nosso.
Sob o risco.
O dia era passar, era uma alienação para terceiros. Isto, mas isso era baseado na conversa que o José Vaz Mascarenhas me dava, dizendo que havia uma entidade, nunca soube quem, que talvez pudesse estar em sala. E, portanto, é uma maneira de, em vez de, naturalmente que o comprador não ia comprar com os ativos e coisas assim. Acho eu que era assim que eu pensava.
Pois, mas aqui, o que eu queria pôr aqui em destaque é esta passagem do documento em que diz e perspectiva-se a imposição de integração no grupo.
Para a situação em que estava, com os ativos do grupo e para si, aquilo era a barriga de aluguer, digamos assim.
Certo.
Portanto, a ideia era ou integrar os ativos e passivos, que é o que passou a fazer depois mais tarde, ou então a integrar a instituição, mas eu achava que problemas já tínhamos muitos, ainda íamos integrar uma instituição, não valia a pena se calhar. E, portanto, se houvesse um terceiro, podia adquirir essa instituição.
Doutor, queria só fazer aqui mais uma, pôr aqui mais uma questão, depois de todas aquelas outras questões que foram aqui colocadas, e que tem também a ver com esta, eu sei que não é muito relevante, é relevante para a Comissão, para nós tirarmos algumas conclusões. Não pretendo aqui nem pôr o Sr. Doutor em confronto com outro depoimento, mas é para precisar aqui um facto. Tem a ver com a questão que o Sr. Doutor, com o resto já na outra audição, tinha afirmado de que teria sido dissuadido a auditoria ao grupo quando assumiu a presidência. A verdade é que, quando o Sr. Joaquim Coimbra aqui veio à comissão, o Sr. Joaquim Coimbra disse que não foi imposta essa limitação ao Sr. Doutor Abdul. Mais, disse que ele próprio, em setembro de 2007, contactado a Deloitte, ele até disse, na pessoa do Dr. Luís Delgado, para realizar uma auditoria externa ao grupo, para saber as necessidades que existiam e o estado em que se encontrava esse mesmo grupo.
Não sei o que
é. Em setembro de 2007.
Pois não sei, isso deviam ser conversas já com o Dr. Oliveira Costa, naquela altura que andavam já em fricção. Eu não estou a dizer que expressamente me tenham dito não posso fazer a auditoria. Eu não podia fazer nada. Disseram que não podiam alterar nada. Eu mudei uns gabinetes. Já não podia alterar os gabinetes também? Portanto, eu gostava, quando fui para lá, queria pessoas da minha confiança no gabinete. E, portanto, naturalmente pedia aos outros senhores para ir para outro sítio. E eles fizeram, eu já não me lembro quando é que eu comecei, foi logo em finais de fevereiro, uns dias depois tiveram uma reunião comigo e disseram, por favor, não posso fazer alterações nenhumas. Pronto, foi isso. Eu cheguei à conclusão, naquela altura, que já não havia nada a fazer que fosse extraordinário. Eu, isto é um pequeno pormenor, uma quarta-feira, preciso fazer uma alteração a um contrato, e o advogado que era o Armando Pinto, que vinha às terças-feiras, ou aqui à quinta, aquele dia, por acaso, precisava de alguém para alterar o contrato. Pedi ao advogado do IFISA, que às quartas-feiras estava lá, já subi que eu estava a andar, quer-lhe mostrar uma coisa. Até isso ficaram a saber e disseram assim, o senhor anda a usar advogados de fora? Se não, de fora não, é do IFISA. Então, quer dizer, eu estava completamente maniatado. Podem dizer agora o que eles quiserem, mas estava maniatado.
Ok. Senhor Presidente, muito obrigado, Sr.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Honório Novo, do PCP, faz favor.
Quero começar esta conversa dizendo aí o seu comentário sobre aquelas pessoas que se sentaram à sua mesa durante alguns meses e não eram que já sabiam do Banco Insular há alguns anos. Audições que fizeram. Acho que vai acrescentar a essa lista mais uma pessoa que citou há pouco tempo, Sr. Almeida, administrador da área informática, há pouco, como haveria uma impossibilidade de aceder às operações do Banco Insular. Nós temos aqui documentos, correios eletrónicos.
Documentos, desculpe?
Correios eletrónicos, troca de mails, que provam que o Dr. Nuno Luz de Almeida também sabia, há bastante tempo, desde 2004, da existência do Banco Insular. Até participava nas operações que envolviam o próprio Banco Insular.
Está-me a dizer uma coisa nova para mim, mas pronto.
É uma informação.
Muito obrigado.
Disse. Portanto, acrescente lá mais um a essa lista que invocou, também não disse. Agora, eu gostava de perceber exatamente quem é que estava em janeiro, em fevereiro, quando o senhor entrou na administração da SLN, do Banco de Portugal, em permanência, e que lhe mostrou o famoso mail de junho de 2007, que...
A mim, pessoalmente, mostrou ao senhor que...
Quem era a pessoa do Banco de Portugal?
A pessoa do Banco de Portugal, acho que era o Zé Alvarez. Agora, não posso precisar.
Então, Sr. Doutor, também lhe vou dizer que o Sr. Doutor João Alvarez, aqui... Na audição que teve, informou que tinha recebido resposta. Tinha recebido uma resposta telefónica.
Então eu não
da
sabia.
Parte da estrutura que contactava com ele do BPN.
Eu não sabia porque
o doutor, pelos vistos, andava a ser muito, muito enganado pelas pessoas. Até as pessoas do Banco de Portugal o enganavam.
Não, eu só sei que este mail chegou. Olha, ainda hoje estive a falar porque eu queria.
O doutor, está registado em ata.
Sim, está bem.
Que o Dr. João José Alvarez, nesta sala, sim, no sítio onde o senhor está sentado, nos disse que tinha tido uma resposta telefónica da parte do BPN ao mail de junho de 2007.
Eu só sei, desculpe,
agora estranho que, pode que essa mesma pessoa,
não, não,
em fevereiro de 2008, tenha dito ao interlocutor nomeado por vocês para relacionar-se com o Banco de Portugal, essa mesma pessoa tenha dito, olha, ainda não responderam este mail de 2007.
Senhor Deputado, eu não quero cometer aqui nenhuma injustiça.
Eu também,
ninguém.
Eu não fiz nenhuma pergunta.
Sei que esta manhã...
A única pergunta que perguntei era se era o Dr.
João
Alvarez.
Senhor Deputado, se me permite, esta manhã falei com esse senhor, porque como vinha cá, quis já agora relembrar umas coisas, e disse-lhe essa pergunta, e ele disse, é verdade, esse mail eu não tinha conhecimento, só tive conhecimento em janeiro ou fevereiro, assim, portanto, eu estou a repetir o mesmo que ele me disse naquela altura.
Portanto,
é claro que ele só entrou em setembro de 2007, portanto, sequer não sabe o que é que foi referido.
É bom ter vindo aqui duas vezes a esta comissão.
Já aprendi qualquer coisa.
Já recebeu pelo menos duas valiosíssimas informações da parte dos deputados desta comissão. Agora, eu gostava de perceber exatamente se tem ou não conhecimento do BPN antes de adquirir o Banco Fisa, de tirar uma licença de banco de investimento. O senhor sabe da posição do Banco de Portugal sobre essa tentativa de retirar uma licença, de obter uma licença de banco de investimento?
Isso eu não sei. Só sei que eles tinham, alguns bancos fazem, um departamento de banca de investimento. Isto é, tinha um balcão, não é bem um balcão, tinham lá três ou quatro pessoas que tratavam de operações tipo banca de investimento. E nós, Banco Fisa, passivo, uma vez, com algumas operações que oferecíamos a eles. Portanto, sabíamos que eles tinham esse balcão. Não é balcão, é um departamento de banca de investimento. Mas eu não sabia que eles queriam ter um banco de investimento.
Mas, doutor, não tinham autorização, entre aspas, licença para esse tipo de operação?
Não, não tinham licença, mas qualquer banco pode montar um departamento só. Não é uma licença bancária para isso, mas é um departamento. É o que lá fora chamam Investment Banking Department, pronto, mais nada.
E tinham pessoas que se dedicavam a esse tipo de coisas. Como nós tínhamos trazido várias operações para lá, um dia houve uma conversa e o Dr. Oliveira Costa disse-me porque é que a gente não se junta. Eu já o conhecia há muitos anos, quando estava no Banco de Portugal, fui colega dele, e achei que havia de ser interessante. Eu também, com a minha idade já avançada, pensei que isto era um peso muito grande para mim, continuar com o banco, e portanto, se calhar, até era bom juntar-me a alguém.
E essa explicação, sei, já claro, nos deu na primeira vez, mas portanto, não tem hipótese dessa conversa do Dr. Oliveira Costa ter sido para resolver um problema que não tinha resolvido junto do Banco de Portugal, ao tentar retirar ou certificar uma atividade, um licenciamento diferente para o BPN.
Não sei. Sei que acharam que era um bocado interessante.
Eu tive a curiosidade de aceder hoje, durante a tarde, durante estes últimos dias, ao site do BPN, Banco IFISA, e não consegui aceder.
Não conseguiu?
Não consigo. Não consegui aceder. Tive uma impossibilidade permanente, recorrente, durante vários dias. O site dá erro. E, portanto, eu não consegui perceber algumas informações, designadamente esta informação. O senhor é capaz de nos dizer... É que evoluíram os resultados do Banco IFISA a partir do momento em que foi adquirido pelo BPN? Qual é a sua evolução? Eu tenho uma ideia, uma informação, mas que gostava de ver confrontada com a realidade, de que a situação do Banco IFISA não terá sido, ou não será, enfim, uma situação...
Não, isso não é verdade. A situação do Banco IFISA fez resultados sempre bons, exceto... O 2008, de facto, nesta altura estamos completamente... Não podia fazer muito, porque nesta altura o banco pai, o avô, foi nacionalizado e nós estamos um bocado coartados na nossa atuação. E, portanto, nós vamos sofrer um bocadinho e vamos fazer um prejuízo elevado. Já desde o ano passado, que tínhamos que até aumentar o capital, e ainda era a administração do Dr. Cadilho, eu disse ao capital para repor os braços que estavam lá embaixo... Mas é um mundial e, portanto, eu que não me preocupasse com isso. É isso que estava. Isso tudo é visto na base consolidada e, portanto, nós estamos desfalcados em rácios.
Há a hipótese, portanto, de nós termos. Há a hipótese de nós termos uma verificação dos resultados e das contas autónomas do Banco IFISA.
Sim, claro que sim.
E isso estará disponível em termos de site?
Ainda não está, porque ainda estamos nesta altura. Com a Deloitte a discutir certas coisas.
Doutor, então eu convidava-o a pedir que mandasse os resultados, as contas autónomas do Banco IFISA para esta comissão, desde que ele foi vendido ao BPN, até à atualidade.
Sim.
Doutor, e já agora aproveito para lhe fazer, tem a ver com uma situação que se prendia durante a primeira audição e que eu acho que tem alguma atualidade. Reconheceu na primeira audição que aqui tivemos que chegou a fazer uma proposta de recompra do Banco IFISA ao Dr. Miguel Cadilho. Isso por si, sabemos disso pelo Dr. Miguel Cadilho, sabemos que a proposta foi considerada não vantajosa pela administração e que o negócio, entre aspas, morreu. O que eu lhe queria perguntar é se o senhor abandonou completamente essa hipótese. Isto é, sendo, como se sabe, tendo o senhor como a ligação amiga e muito próxima do Banco IFISA, se mantém essa intenção, se a transmitiu a alguém e se, para o efetuar, tem naturalmente que colher a anuência do Banco de Portugal.
Bem, não tem que ter a anuência do Banco de Portugal, com certeza que há de ter na altura própria de comunicando, mas eu fiz uma oferta nova a essa nova administração.
Entendi. Portanto, já é a administração bandeira.
Há quase 2 meses, ou assim. Um mês e tal.
Isto é uma questão bastante importante, dado que esta operação depois terá que ser avalizada pelo Banco de Portugal.
Claro, quando se muda de mãos, com certeza que sim. Agora, já fui dono do Banco IFISA.
Todos nós sabemos que o senhor foi dono do Banco IFISA, que se vendeu, passou este período todo ligado ao BPN, vamos ver, efetivamente, que em 2008 tem resultados negativos, apresentou uma proposta ao Dr. Miguel Cadilho para compra que foi recusada e agora apresentou uma nova, recentemente, há 2 meses, uma nova proposta à atual administração situação que naturalmente será, em devido tempo, se for aceito, avaliada pelo Banco de Portugal. Muito bem.
Desculpe, não é só o Banco de Portugal, porque foi-me dito que se diga isso, que isso terá que ser feito em concorrência e com transparência. Portanto, há de haver outro candidato, não sei, pode ser que haja, e se o meu preço for bom, pode ser que compre, e depois o Banco de Portugal terá que autorizar.
Não prefigura a situação de haver um ajuste direto, entre aspas, para utilizar uma expressão coloquial.
Mas eu não tenho problema nenhum, se não comprar este eu faço outro, isso não há problema nenhum. Estou descansado.
Quanto à prestação de informações, eu queria-lhe recordar o seguinte. Quando esteve aqui era para audição, meio sobre alguns elementos factuais que davam a situação do Banco IFIS, a sucursal financeira exterior na Madeira. Portanto, à vossa sucursal offshore. E o senhor respondeu enviando os custos, os encargos, mas esqueceu um elemento que tinha sido solicitado e que era o contrato de arrendamento com a sociedade daqueles dois advogados madeirenses, daquela sociedade de advogados madeirenses. Eu para este pedido e queria-lhe repetir e estar que nos próximos dias cá.
Eu posso já
entregar o contrato.
Eu não sei se há uma renda. Nós pagamos anualmente uma FII, como sabe.
Naturalmente, isso é o que diz.
Nós não temos instalações físicas, nem nada disso. Temos lá o advogado que representa o banco e ocupamos o espaço dos advogados. Mas eu posso ver isso tudo. O que eu acho que comuniquei é tudo. Mas pode ser que haja qualquer coisa mais, eu pergunto.
O que está aqui, de facto, é o montante pago e eu queria a cópia do contrato. Porque sei se isto estabelece um contrato de arrendamento, de domiciliação, a natureza que for.
Não sei desse pormenor, mas pergunto ao departamento.
Foi acordado aqui que o Sr. enviaria uma cópia do contrato a esta comissão, naturalmente mantendo a reserva de confidencialidade que o Sr. entender dever impor. E gostava... Eu tenho irrecusavelmente que voltar à data de 12 de maio. Já foi aqui tratada pelos meus colegas Nuno Melo e João Semedo, e eu não posso deixar de voltar a esta ata. Porque esta ata é, de facto, uma ata importante. Ela não foi contestada, ela foi assinada, quem a corrigiu, nenhum dos seus participantes a corrigiram, no devido tempo, e é pouco estável, ou entendível, ou compreensível, que, enfim, um ano e tal depois, ela procure ser, enfim, ou venha alguém, no caso do Sr. a corrigir. Tanto mais que sobre ela nós já tivemos várias audições, testemunhos de confirmação. Portanto, naquilo que diz respeito às alusões, a ação do Sr. Vice-Governador do Banco de Portugal, o professor Duarte Neves, aconselhando que a melhor solução era a venda do banco institucional, nestes exatos termos, há pelo menos duas pessoas. Eu queria também que aparecesse a primeira parte deste parágrafo nuclear. Aquele em que o senhor diz, alguém propôs que essa resposta contivesse apenas a informação estritamente necessária, ao que o senhor Dr. Abdul Vakil respondeu que tinha de preservar a sua credibilidade junto ao Banco de Portugal, porque colocava o seu lugar à disposição caso a resposta não fosse completa. É que lhe foi proposto que ameaçar com a sua demissão. Eu também dizer-lhe, Sr. que neste momento há uma diferença substancial relativamente à prestação de depoimento nesta comissão, que eu já ontem fiz e que vou repetir hoje. Esta comissão, desde a última sessão até esta, evoluiu no sentido do levantamento bancário. E tem a convidar todos os intervenientes que se socorreram desta figura, Banco de Portugal, BPN, pessoas individualmente consideradas, para, face ao parecer que dispomos, passarem a prestar, mesmo que com reserva de confidencialidade, mesmo com essa reserva, a informação toda. Mesmo aquela que está sob aparente sigilo bancário. E, portanto, o que eu lhe tinha que colocar... Faça favor, Sr. Presidente.
A explicitação do que ontem já disse, não é? A reserva de confidencialidade não é garantida se for na sessão pública agora, não é?
Sr. Presidente, eu sei. bem sei. Mas também o Sr. Doutor é capaz de ter a ginástica. Tem muita, muita ginástica. Certamente para dizer assim, não, então se eu tiver que dizer, eu digo, mas direi, sob reserva de confidencialidade, num outro momento. Não, mas portanto, a questão que eu lhe queria colocar era esta. O senhor disse que havia um ou vários acionistas que optaram contra uma posição de não, não se diz isto, diz-se aquilo. E eu quero saber, foram esses acionistas, esse um ou mais, e o que é que eles propunham que se dissesse em vez daquilo que o senhor descreveu? Isto é absolutamente tremendo.
Eu não lhe vou precisar quem são os acionistas, mas havia vozes discordantes. E eu sei que o conteúdo é aquele que foi na carta depois de 15 de maio, com um quadro a dar o nome das offshores, já com a última de beneficial owners, e o facto de terem ações que passaram a ser próprias porque os veículos eram pertencentes à SLN. Portanto, é essa a verdade toda que eu queria dar. E quando se puseram reservas, eu achei que então nessa altura retirava-me, porque aquele mínimo eu tinha que dar.
Doutor, é exatamente isso que a gente quer saber. O que o senhor disse, a gente sabe, temos aqui a cópia da carta.
Sim.
Agora, o que nós queremos saber é que quem, quais acionistas pretendiam que se não dissesse isto e se dissesse algo que não traduzia, pelo menos aquilo que o Presidente do Conselho de Administração queria dizer. Nós queremos saber que conteúdo é que estes acionistas queriam que o senhor escrevesse e que o motivou a ameaçar com o abandono do cargo. E queremos saber quem é que disse isto.
Doutor, eu não vou dizer nomes, até porque nem me lembro de nomes. Era, sei lá,
não se lembra.
Está lá 11, 12 acionistas, não sei quantos é que são. Havia várias vozes discordantes.
Disse claramente aqui que era um acionista. Há pouco. Isto está gravado.
Não, isso foi da venda de ações.
Não. Eu falei, foi exatamente aqui, neste momento, neste ponto.
Eu não sei se era um. Peço desculpa, então. Eu só sei o seguinte. Mas já me perdi. Sua pergunta era o que é que eu queria dizer e o que eu estava proibido de dizer. Não havia coisa específica. As pessoas não queriam que eu fizesse nada de informação do Banco de Portugal porque tinha que esperar para o Dr. Cadilho. Era só isso, mas nada. Eles queriam esperar para a vinda do Dr. Cadilho.
O que eu posso depreender é que havia acionistas do Conselho Superior que o senhor não quer aqui nomear.
Sim.
Já não se lembra. Sim. Há bocado era um, agora já não se lembra.
Deixe-me terminar. Sim, faz favor.
Deixe-me terminar.
Peço desculpa.
Que lhe propuseram nada comunicar ao Banco de Portugal. É isso?
Mais ou menos isso, sim.
Mais ou menos isso, muito bem.
Havia uma oposição, pronto, é isso. Havia uma resistência.
Se o senhor diz não lhe propuserem a alternativa de dizer isto em vez daquilo, o senhor acaba de dizer que lhe propuseram não dizer nada, não comunicar, por isso, simplesmente. Uma resposta, já é um avanço, digamos assim. Doutor, diga uma coisa. Há aqui uma empresa chamada Labicer, que eu tenho alguma tão credível, que teve relações com o Banco IFISA respeito ao seu projeto de financiamento. Queria que a sua opinião sobre esta matéria, se confirma ou não confirma, e em que sentido é que foi desenvolvido, digamos assim, o apoio do Banco IFISA a este projeto.
De cor da Labicer, sei que houve três empresas do grupo em que nós temos, juntamente com o BPN, algumas operações, Omni, três empresas. A Labicer, não me recordo bem, mas houve qualquer coisa, de facto.
Não se recorda, isso não significa que não tenha sido feita.
Não, eu posso depois mandar a informação.
Doutor, e já agora acrescentar o seguinte, como sabe, esta empresa envolvia um investimento inicial de 52 milhões de euros, com uma participação pública de 9 milhões de um PIN, decidido ainda quando o doutor Miguel Cadilho era da então API, e hoje, enfim, o buraco mal parado desta empresa ultrapassa os 100 milhões, segundo alguns dizem. Mas há mesmo um pedido, que ainda não foi resolvido, de resolução da participação do Estado, da intervenção do Estado nesta matéria. E, portanto, era importante perceber qual foi o papel do Banco IFISA nesta operação de montagem deste investimento e qual foi o papel do Banco IFISA na elaboração, na concessão, porque tenho ideia, foi ao nível da concessão que o Banco IFISA participou. Não foi ao nível da concessão do crédito.
Não houve, na concessão não houve nada.
Então foi mesmo ao nível da participação do
direito. Eu tenho que ver isso. Eu peço desculpa. Sei que houve qualquer envolvimento em aconselhamento ou assim, mas já não posso precisar do quê. Mas eu escrevo uma carta a responder a isso.
Muito obrigado, Sr. Doutor. Doutor, o Sr. Doutor, na primeira vez que aqui esteve, a determinada altura, sobre a entrada do Banco IFISA no BPN, a determinada altura, pensávamos que do grupo podiam resultar negócios para o Banco IFISA. E resultaram alguns, mas não muitos. E depois acrescenta. Também houve alguns negócios de acionistas do grupo que traziam negócios ao Banco IFISA. É que o senhor nos informasse exatamente que negócios de acionistas é que passaram, a partir do momento em que o IFISA faz parte do perímetro do BPN, passaram pelo IFISA, que tipo de negócio é que passaram, que tipo de créditos é que foram conseguidos, como concedido, por de regras de não concessão de empréstimos a acionistas é que foram feridas por esse tipo de atividade.
Okay. O Banco IFISA, o seu perfil não é muito para crédito, é mais para serviços. E, portanto, houve clientes, de facto, que recorreram ao Banco IFISA em serviços, assessoria ou daquilo que se chama Copa Finance.
Doutor, mas não são clientes, são acionistas do grupo.
Vieram como que acionista, não. Acionista da SLN, não. Não do IFISA.
E essas operações eram montadas para serem financiadas por quem?
Muitas vezes outras entidades.
Que não o BPN?
Claro.
Todas?
Às vezes eram sindicatos.
Todas, doutor?
Às vezes eram sindicatos.
Sim. Sindicatos bancários?
Sim, sim.
Em que o BPN tinha uma participação maioritária ou
minoritária?
Às vezes
tinha o BPN e muitas vezes...
Não, maioritária ou minoritária?
Sim, sim. Eu não posso dizer exatamente se é maioritária.
Mas tem elementos que nos possam
mostrar? Ah, isso mando para ser.
O que eu queria perceber é se nas operações montadas pelo Banco IFISA, acionistas do grupo SLN, participação ao nível do crédito do BPN era ou não era uma participação relevante.
Sim.
Eu até confesso-lhe que não domino suficientemente o RGIC, mas não sei se mesmo em termos de sindicatos, a participação mesmo que minoritária do BPN não fere a proibição que existe de conceder créditos a acionistas. Não sei.
Há proibição, há limitação.
Limitação, os limites. Portanto, não sei se mantém a mesma regra. Mas mantendo-se, era importante que nós tivéssemos uma percepção do que é que aconteceu. Mas com rigor, portanto, para nós percebermos se os limites eram ou não superados. Doutor, eu também queria perceber sobre o Sr. El Assir e o Sr. e os créditos concedidos. O senhor teve ou não teve participação nas reuniões do Conselho de Administração que concederam o crédito originário ao Sr. El Assir? O senhor, na última vez que esteve aqui, está aqui, não vale a pena citá-lo, mas quiser eu cito, este crédito acima de um determinado escalão, tinham que ir ao Conselho de Administração, apareciam lá e eram discutidas. E eu, tanto administrador do BPN, não executivo, responsável pela área internacional, nós já sabemos, se participou ou não na concessão deste crédito. É posterior, é anterior à sua entrada?
Não, se calhar nem passaram por lá. Se calhar nem passaram por lá.
Não. Quanto a passarem, passaram. Nós temos dúvidas sobre
isso. Eu não vi. Não estou a lembrar nada disso. Do Assir, não.
Portanto, não admite que ou terão sido anteriores à sua entrada, ou se foram coincidentes com a sua estadia na administração do BPN, o senhor nesse dia não terá estado lá.
Não sei. Sei que não assisti a essa reunião. Aliás, se calhar até foram antes de eu entrar para a administração.
Doutor, eu também queria dizer, tal como lhe citei a ata e lhe citei testemunhos em sentido contrário ao sentido de correção que o senhor acaba de fazer hoje, também lhe vou citar, para que fique consciente, afirmações já aqui produzidas durante esta comissão de inquérito que contrariam a opinião expendida pelo senhor. Estava proibido fazer o que, proibido, entre aspas, limitado, condicionado, fazer o que quer que quisesse durante a sua gestão. É verdade que todos os acionistas de referência, ó Sr. nós ouvimos aqui três dos quatro acionistas que o convidaram. Vemos quais são. O senhor da primeira vez não quis dizer quem eram, mas nós fomos apurando essa verdade. Devo dizer que desses três, alguns deles, não foi um, foram mais, disseram aqui, preto no branco, três coisas. Primeiro, duas coisas. Primeiro, que o senhor, de facto, foi convidado desde a origem a ter um desempenho de tipo transitório, até à Assembleia Geral de junho, confirmando, portanto, todos. Também disseram o seguinte, que isso nunca o limitou na sua capacidade de, por exemplo, contratar uma auditoria externa transversal ao grupo para apurar a situação do grupo. Aliás, consultando as atas do Conselho Superior, mostram que o próprio Conselho Superior, mesmo antes de o convidarem a si para presidir ao Conselho de Administração, tinham intenções de apurar a situação do grupo e de servir dos mecanismos possíveis, necessários para apurar essa situação. Mas, independentemente dessa ata, de dezembro, salvo erro, de 2007, existe uma afirmação clara aqui nesta comissão de que se o senhor tivesse querido ou tivesse decidido fazer uma auditoria externa, tal como foi feita depois pela Deloitte, no tempo da administração Cadilho, o senhor nunca estava a fazê-lo.
Sr. Deputado, é a palavra deles contra a minha.
Muito bem, mas eu não lhe fiz pergunta.
Alguém está a mentir.
Outro.
Eu não sou.
Tal como não lhe fiz pergunta sobre esta ata, apenas lhe procurei saber qual era o conteúdo daquilo que lhe propunham em alternativa, foi a única pergunta que lhe fiz. Estou-lhe a dizer que aqui duas pessoas disseram o que disseram e aqui dois dos acionistas que o convidaram para a presidência do Conselho de Administração também disseram a mesma coisa.
Deixa-me só corrigir-me já agora.
Doutor.
Deixa-me corrigir também, faz favor. Quando fizeram o convite, não me disseram que era transitório. Foi logo a seguir, uns dias depois, é que me disseram.
Também aqui disseram que desde o início lhe transmitiram que era transitório.
Mas podem ter pensado, mas não disseram.
Doutor, finalmente uma pergunta que decorre da audição de ontem. Doutor Carlos Tavares. O IPN nunca teve autorização nem registro para fazer a gestão de carteira de ativos por conta de outra. Firme às famosas contas de investimento. Aliás, o famosíssimo Estado da Nação, segundo o senhor, a situação do grupo, quer num, quer noutro, vem lá apontado como o principal problema, um problema ao mesmo nível do Banco Insular.
Sim.
Em termos de prejuízos ou buracos ou perspectivas, eram 500 para um lado, 500 para o outro, em número redondo. 500 milhões, estou a falar em 500 milhões. E, portanto, este era um resultado de um produto que existia no banco há muitos anos e que não tinha autorização. Eu pergunto-lhe, porque é que perante esta situação absolutamente incontornável, eu não tomou a decisão imediata de liquidar as contas de investimento e as transformar em depósitos, mandando ou remetendo para balanço de uma forma imediata os ativos e os passivos? Esta é uma dúvida que me ocorre. Porque é que tiveram que passar mais 2 meses até que isso sucedesse?
Foram tomadas medidas, criei uma task force para isso, com alguém exterior, advogado, e mandei trabalhar nesse assunto. Eu já não lembro agora o que foi a decisão depois, mas não se podia fazer só transformar, tinha que se ver bem o que estava a passar. E tanto que depois houve uma inspeção da comissão do CMVM, que também apareceu lá no banco para acompanhar esse assunto.
Ó, Sator, está bem, mas é capaz de confirmar isso em atas, em decisões do Conselho de Administração?
Talvez, eu tenho que ver isso. Desculpa.
Mas não tem neste momento memória de que tenha sido objeto de uma decisão, uma deliberação do Conselho de Administração?
Não, houve uma decisão de encomendar o trabalho a um advogado
de
fora.
De liquidar as contas de investimento.
Isso eu já não me lembro, mas acho que sim. Houve qualquer
estudar,
coisa mais...
percebemos que sim. Porque o senhor, perante o documento de situação do grupo, mandou estudar as offshores, mandou estudar o Banco Insular, mandou estudar as ações próprias, mandou estudar as contas de investimento, mandou estudar todos os elementos que aqui estão.
Sim.
Mas essa é uma questão, mas isso é uma forma de resolver o problema. Outra é tomar a decisão imediata de eliminar uma situação e um produto que, deixa-me utilizar a expressão, eram ilegais porque não tinham registro nem autorização da CMVM.
Eu esclareço isso.
E são, ficávamos muito agradecidos. E da minha parte, Senhora Presidente, com a devida vénia, terminei.
Muito obrigada, Sr. Deputado. A sua vénia é quase tão graciosa como a da Carla Bruni.
Muito bem.
Sobretudo.
Quem me dera,
Sr. Mas
quem
alguns dera, senhores
quem
deputados.
Me dera, quem me dera. Quem me dera, quem me dera, quem me dera. Oh, olha a inveja, olha a inveja, olha a inveja, olha a inveja deste dia.
Não, mas é só por uma razão, é que não registro mais nenhuma inscrição e, portanto, eu acho... Ah, Sr. Deputado. Não, essa parte sai da ata, porque afinal...
Ó, Sr. Presidente, por mim pode deixar à vontade. Que
eu posso tirar
não
a
é
ata,
por aí que
afinal...
Eu perco nada.
Estão a ver que isto era, digamos, um estado de alma. E o Sr. Deputado João Semedo, afinal, acaba de se inscrever pedindo a palavra. É uma coisa curtíssima. Diga. Sr. Deputado João Semedo, não vai demorar muito tempo, não, que se eu tocar em vai que ele está muito cansado. E o Sr. Deputado, como médico, sabe que esta sessão vai longa e que...
É muito rápido. A primeira pergunta era só para me recordar, porque eu na altura não tomei nenhum apoio. Quais são as relações entre o Banco Investec, o Taib e o proprietário da Tadco é o mesmo que do banco e o Investec qual é?
Não há relação nenhuma entre eles. O Investec é um banco sul-africano, como eu disse. O Tadco é uma entidade de gestão e consultoria que pertence a dois acionistas do Taib, não tem nada a ver com o Taib. Não é ligado a eles.
A segunda questão não é uma pergunta, mas era só uma chamada de atenção, um reparo, porque o Sr. já disse aqui uma ou duas vezes, bem me recordo, pegue o documento Estado da Nação ao Dr. Audição.
Só posso corrigir, não foi Estado da Nação que eu entreguei, foi SLN, citação do grupo.
Sim, peço sim, desculpe. O Dr. Rui Manchete não tinha memória disso, portanto... Outra questão que eu admito que o Sr. já tenha. Qual foi a razão que levou o Dr. Mascarenhas ao Sr. que escrevesse ao Banco Central de Compra do Banco Insular?
Eu disse há pouco tempo, o Dr. Mascarenhas estava um pouco alarmado com as insistências que ele tinha do Governador do Banco Central de repor determinados rácios que não estavam bem e, portanto, ele precisava dar esse conforto. Foi isso que ele me pediu, se podia fazer a carta. Eu disse, isso naturalmente posso fazer, mas tem que depender depois da autorização do Banco de Portugal, não é? Portanto, posso pôr sempre com a reserva de que sujeita à autorização do Banco de Portugal.
Muito obrigado. Penúltima pergunta era a seguinte. Relativamente às discussões que o Sr. assistiu, envolvendo operações financeiras que diretamente ou indiretamente tivessem a ver com o Sr. El Asir, recorda-se de alguma vez nessas discussões ter participado o Dr. Dias Loureiro?
Acho que o Dr. Dias Loureiro pediu, veio por acaso acompanhado de um outro senhor, não sei quem era, um colega dele, não sei de onde, e agora já não me recordo se o Dr. Dias Loureiro passou por lá, ou isso já não lhe posso afirmar.
Estava-me a referir a reuniões do Conselho de Administração do BPN, que eventualmente o Dr. Dias Loureiro tenha participado só para discutir este assunto.
Não, o Dr. Dias Loureiro não participava.
Eu sei que não. Estou a perguntar. Creio que é normal, aliás aqui já houve várias situações de administração, convoquem tal ou tal colaborador para sobre um determinado assunto específico. Estou a perguntar se alguma vez se recorda disso ter acontecido ao Dr. Dias Loureiro.
Eu nunca vi o Dr. Dias Loureiro nos conselhos de missão do BPN. Se esteve há algum tempo em que eu não estava lá, é natural, mas eu não acredito que ele tenha estado.
Pronto, e por último, queria lhe perguntar, doutor, se alguma vez, tanto teve consciência, ou, menos, formulou como pensamento, a de doutor António Franco, dar uma solução alternativa ao doutor Costa, que eventualmente até pudesse passar pelo próprio doutor
António Franco. Passar, eventualmente, por?
Pelo próprio doutor António Franco.
Para substituir o doutor André Costa?
Eu faço a pergunta outra vez. Tem dado ou estabelecido movimento alguma vez, eventualmente, para ter pensado que essa solução o incluiria a ele, António Franco.
Eu não sei, naquela altura, hoje ouço falar que de facto houve reuniões em que o Sr. António Franco, juntamente com alguns acionistas, terá discutido o futuro do grupo. Mas isso são coisas que estou a ouvir já a posteriori.
Muito obrigado, Sr.
Muito obrigada. Senhores deputados, penso que chegamos ao fim desta audição. Agradeço muito ao Sr. Abdulvakil a sua cooperação e a sua resistência, pedindo-lhe desculpa por este esforço que lhe foi pedido. Agradeço também a todas as senhoras e senhores deputados e, desejando-vos um bom fim de semana, recordo que o Sr. Dias Loureiro virá cá na terça-feira de manhã. O Sr. Deputado Nuno Melo, ouviu? Terça-feira de manhã?
Presidente, é que eu daqui a pouco mais de 30 minutos estou em direto na RTP.
Sim, eu não vou ouvi-lo porque demoro mais do que essa hora desse tempo a chegar a casa. Não vou ouvi-lo, me teria todo gosto, mas demoro mais do que esse.
Fico triste, já não vou tão animado.
Agora mas, ó, Sr. Deputado, ouviu o que eu disse? Terça de manhã, Sr. Dias Loureiro, 10h30, parece-lhe bem, e depois à tarde. Vamos fazer um ponto de situação para sabermos agora.
Porquê é que não fazemos o Dr. Dias Loureiro à tarde, Sr. Doutor?
Porque ele não pode.
Porque vem do Norte, era muito mais simpático.
Porque ele não pode. Querem às 11 horas? Querem às 11 horas? Sim. Às 11 horas dá-lhes tempo para virem. Pronto, às 11 horas, então eu faço, peço aos serviços da Comissão para agora mandarem um mail ao Sr. Dr. Dias Loureiro, que eu disse... À tarde, nós os dois temos Comissão de Saúde, não é, Sr. Deputado? E vem cá até uma audiência importante. E depois, podíamos fazer aí por volta das 4h30, uma reunião, porventura de coordenação com a relatora, etc., para avaliarmos agora, em relação às audições que nos faltam, o relatório, o tempo necessário para produzir o relatório. Como é que vamos articular, Sr. Presidente, agora a repartição dos tempos? À tarde, terça-feira, 16 horas, 16h30, talvez seja mais seguro. E pedi aos senhores deputados para não se atrasarem nessa chegada à reunião, para depois também podermos ainda continuar a trabalhar nas outras coisas que todos temos, não é? Pronto, muito obrigada. Sr. Doutor. Sim, vamos...
Acho que eu só tenho certeza para responder. As perguntas primeiro.